Sr. Estados, muito bom dia. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Nós hoje temos uma reunião um tanto sui generis, na medida em que vamos discutir o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e, portanto, temos o prazer de ter a assistir aos nossos trabalhos uma delegação de senhores deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que eu quero desde já saudar. Temos também a assistir aos nossos trabalhos a professora Marta Tavares de Almeida com dois estudantes de mestrado de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, que eu também quero saudar. E, portanto, temos uma reunião com esta especificidade. Eu sei que há uma proposta do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues para que nós pudéssemos começar os nossos trabalhos precisamente pelo estatuto, pela discussão da especialidade do Estatuto Político-Administrativo da Autónoma dos Açores. Creio que não haverá objeções a isso. Entretanto, há um pedido também, esse mais rápido de satisfazer, do Sr. Deputado Luís Campos Ferreira, que é relator de um dos relatórios que temos para discussão relativamente a uma matéria que vai a plenário, muito brevemente, que é da responsabilidade da introdução de uma pequena alteração ao diploma sobre a responsabilidade civil extracontratual do Estado. O Sr. Deputado Luís Campos Ferreira vai ter de se ausentar e solicitou que, se fosse possível, nós discutirmos já este relatório e parecer que o pudéssemos fazer. Pelo que, se não houver objeções... Houve apenas uma objeção por parte do equipamento técnico. Bom. Ele insiste.
Responsabilidade civil extracontratual do Estado e das demais entidades públicas. De uma forma rápida, esta lei, o objeto, o seu conteúdo e a motivação da iniciativa desta proposta de lei do Governo visa alterar com efeitos retroativos os reportados à data da entrada em vigor da lei. Era aprovado, havia que a concessão de indemnização às pessoas lesadas por violação de norma ocorrida no âmbito do procedimento de formação de contratos referidos no artigo 100 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos passa a ser feita não nos termos da presente lei, mas antes de acordo com os requisitos da responsabilidade civil extracontratual definidos pelo direito comunitário. No fundo, é este o objeto e a motivação da iniciativa. O Governo justifica esta iniciativa com a necessidade de alinhar o regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades públicas no âmbito dos contratos de direito público inseridos no escopo das diretivas em questão, com o entendimento da Comissão Europeia nesta matéria, tendo em conta que é provável que a Comissão Europeia venha a entender que, apesar da revogação do Decreto-Lei número 48.051, de 21 de novembro de 67, a consagração de uma presunção de culpa ilidível associada à prática de atos jurídicos ilícitos não afasta completamente do novo quadro legal a necessidade de vir a demonstrar a culpa. Portanto, é esta a justificação que o Governo apresenta. A minha opinião no relatório que apresenta o relatório, é que são satisfeitas integralmente as exigências impostas pela diretiva de 21 de dezembro. Compreendo também este impulso legislativo do Governo, tendo em conta os antecedentes dos, em termos de contencioso comunitário desencadeados pela Comissão Europeia contra Portugal a respeito desta matéria, e por isso, tendo aqui em conta que ele cumpre todos os requisitos para poder ser apresentado à Assembleia, todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, no fundo, este relatório é para ser votado só a parte, como sabemos, das conclusões. E visa isto. Peço desculpa pela apresentação rápida, mas também a necessidade dos trabalhos
obrigado.
Obriga a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E também
Sr. Ferreira,
coisas que não pudeste dizer para
se há algum dos seus deputados pretende intervir acerca deste relatório. Não havendo intervenções, iríamos colocar à votação aquilo que tem de ser votado, que são os considerandos e as conclusões. E, portanto, eu pergunto se há votos contra. Se há abstenções, não havendo, portanto, o parecer do Sr. Deputado Luís Campos Ferreira foi aprovado por unanimidade e agradeço. E, portanto, iríamos agora passar, de acordo com o que acertámos há pouco, à discussão do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, relativamente ao qual existe um mapa comparativo que foi elaborado pelos serviços de apoio à Comissão, que iríamos seguir, não é? E que incide apenas relativamente aos artigos que são objeto de propostas de alteração apresentadas. Eu aqui eu ia pedir a vossa compreensão para o facto, como sabem, eu não costumo estar nesta cadeira, costumo estar à luz numa daquelas cadeiras vazias, mas hoje, por contingências diversas, tenho de presidir esta comissão, o que faço, aliás, com todo o gosto. Simplesmente foi um dossiê relativamente ao qual me ocupei em apresentação do grupo parlamentar do PCP, portanto peço a vossa compreensão para, daqui ou ali, sentir necessidade de apresentar alguma das propostas do PCP. Portanto, terei de fazer, não propriamente uma presidência aberta, mas pelo menos uma presidência um pouco mais interventiva, para a qual peço a vossa compreensão. E, portanto, nós íamos começar pela discussão da proposta do PS para o artigo 5º. Pergunto ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues se pretende. Exatamente. Muito bem. Portanto, iríamos então votar a proposta do Partido Socialista para o número 2 do artigo 5º, não é? Quem vota? O Sr. Deputado Monte Amaral.
Haverá discussão de cada um dos artigos?
Ah, com certeza. Portanto, a minha ideia era colocar à discussão e votação cada um dos artigos. Espero sim, a menos que algum deputado pretenda fazer alguma consideração geral antes da discussão da especialidade. Não pretendendo. Portanto, em relação ao artigo 5º, o Sr. Deputado Carlos Luís considera que a proposta está apresentada. Pergunto se há intervenções. O Sr. Deputado Malta Amaral.
Eu gostava de ter uma palavra muito curta sobre esta alteração, para discordar dela. O PSD tem mantido já muito uma afirmação muito clara sobre a identidade do povo açoriano. É este o conteúdo da proposta que vem da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e nós consideramos que, desta medida, nós votaremos, portanto, contra a proposta de emenda do Partido Socialista, defendendo a posição da Assembleia Legislativa Açoriana.
Soltado em Carlos Rodrigues.
Só agora já para justificar, genericamente, concordo com a posição do Sr. Deputado Monte Amaral no sentido do povo açoriano, porém, temos que ter a noção de que nem a Assembleia Legislativa, nem o próprio Deputado Monte Amaral aqui explicaram o conteúdo do povo açoriano. Eu pergunto designadamente se um canadiano, filho de açorianos, residente no Canadá, mas que é canadiano, faz parte ou não faz parte da noção de povo açoriano. Se um americano residente nos Estados Unidos, filho de açorianos, faz parte ou não faz parte de do povo açoriano. E, portanto, nós queremos, naturalmente, e conhecemos a identidade do povo açoriano. A sua definição, a sua concretização, a sua colocação em prática em letra de lei, torna o conceito de difícil densificação para efeitos designadamente de outros artigos que teremos que votar e que emendar a mão por causa de alguns textos constitucionais ou do Tribunal Constitucional, designadamente no que diz respeito ao direito a voto do povo açoriano, que daria alguma confusão nesse direito a voto. E, portanto, a dificuldade em densificar o conceito, nós reconhecemos, o Partido Socialista reconhece a configuração de povo açoriano. Quando é para pôr em letra de lei, tem alguma dificuldade na sua definição e achamos que é um conceito que ainda vai merecer alguma evolução e densificação. Obrigado.
Os deputados, não havendo mais intervenções, creio que podemos passar à votação da proposta do Partido Socialista. Pergunto quem vota favoravelmente. Quem vota contra? Quem se abstém? Não há abstenções. E, portanto, a proposta foi aprovada. Teve os votos favoráveis do PS, do PCP e do BE e os votos contra do PSD, na ausência do CDS. O deputado Montalvo Machado quer assumir a... Votaremos agora o número 1 do artigo 5º na proposta da Assembleia Legislativa da Região. Portanto, se há votos contra, abstenções, portanto o número 1 do artigo 5º foi aprovado por unanimidade. Agora temos uma proposta de alteração ao número 1 do artigo 6º apresentada pelo PSD. Pergunto ao Sr. Deputado Malta Amaral se pretende apresentar a proposta.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. A proposta que apresentamos... É o número 2 do artigo
6º. Número 2 do artigo 6º.
Número 2 do artigo 6º. Fiz aqui uma pequena correção apenas de pormenor, mas que parece substancial. O conteúdo deste preceito é definir os representantes, quem é representado à região. Que, em primeira mão, é representada por representante da Assembleia Legislativa. Este é o princípio. Pois, também é para o Presidente do Governo Regional em certas condições, em certos casos. Mas só pode ser para o Presidente do Governo Regional, porque esse é que tem um mandato claro que lhe é conferido através da Assembleia Regional pela realização do Governo. Só que em resultado, aliás, das eleições, enfim, pelo método de uma eleição de um regime parlamentar, acaba por ter uma confirmação prévia ainda resultante do eleitorado. Mas... não parece que se possa estabelecer, por princípio, que o Presidente do Governo Regional tem a faculdade de se fazer representar em qualquer circunstância nos cargos de representação regional que são atribuídos pela Constituição e pela lei. Nomeadamente, o Presidente do Governo Regional é, de acordo com a Constituição, membro do Conselho de Estado. Por este princípio, poderia fazer-se representar por qualquer outra pessoa no Conselho de Estado, obviamente não faz sentido. Outra coisa é que, porventura, alguma das leis que regulam a presença do Presidente do Governo Regional em outros órgãos do Estado, preveja que ele possa ser representado nesse caso concreto. Mas uma apresentação genérica que vem abranger os próprios casos previstos na Constituição parece manifestamente excessivo. Daí que a nossa proposta tem sentido de eliminar essas palavras, ou porque é poder politicado, e que salvaguarda perfeitamente diplomas legais que existem, facultando a possibilidade do Presidente do Governo Regional se fazer representar nesses casos concretos por algum outro membro do Governo Regional. Em princípio. Mas este é o princípio que o próprio Estatuto estabelece. Este é o conteúdo da nossa proposta. Muito obrigado.
Sr. Deputado, pergunto-se se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos passar à votação. Portanto, proposta do PSD para suprimir no número 2 do artigo 6º a expressão ou por quem for por ele indicado. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta é aprovada com a abstenção do BE e votos favoráveis dos demais partidos. Vamos agora votar o número 1 do artigo 6º na proposta da Assembleia Legislativa. Quem vota contra? Abstenções? Portanto, o número 1 do artigo 6º é aprovado por unanimidade. Muito bem. Portanto, há uma proposta, no artigo 7º, há uma proposta para a linha I, há uma proposta para a linha I, do número 1, do Partido Socialista, que, entretanto, temos aqui uma emenda apresentada pelos próprios proponentes a essa proposta. Portanto, a proposta refere-se ao direito a uma política própria de cooperação de relações externas com entidades regionais e há uma proposta de ser emendada com a seguinte relação: o direito a uma política própria de cooperação externa com entidades regionais. Não é? Portanto, em vez de cooperação de relações externas, cooperação externa. Espero que é este o sentido da proposta. Pergunto se o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues pretende apresentar ou se considera a proposta, se a proposta se apresenta por si. Esta proposta é apenas para a linha I, não sei, a linha J, que é basicamente semelhante, mantém-se como está, não é? Não sei se o Sr. Deputado Mota Amaral.
Gostava de intervir, Sr. Presidente. Muito obrigado por dar a palavra. Gostava de intervir. É para chamar a atenção da Comissão e do Fórum Especial do Partido Proponente para essa da ação desta linha I. A coisa da franqueza me parece não fazer sentido. Diz assim: constitua, são direitos da região para os irmãos no número 35 da Constituição, o direito a uma política própria de cooperação externa, agora nessa versão apresentada, com entidades regionais, nomeadamente no quadro da União Europeia, e de aprofundamento da cooperação no âmbito da Carolésia. Eu não vejo bem como é que as duas coisas estão distintas, juntam. Julgo que ficaria mais escorreita a redação se fosse a seguinte: direito a uma política própria de cooperação, essa externa parece-me que não estava a entender aqui, cooperação externa. Se é externa, é proposição interna. Portanto, cooperação é cooperação. Cooperação externa seria para tratar apenas dos assuntos externos e não dos assuntos internos, na parte da cooperação. Parece-me que aqui o adjetivo está a mais, com toda a franqueza. Mas, sobretudo, está a mais esta expressão do aprofundamento da cooperação no âmbito da Carbonésia. Eu acho que ficaria mais escorreita a redação se fosse o direito a uma política de cooperação com entidades regionais, nomeadamente no quadro da União Europeia, e no âmbito da Carbonésia. Retirando essa expressão do aprofundamento da cooperação. Eu acho que estamos com essas noções de aprofundamento, porque isso sim é que eu não sei exatamente o que é o aprofundamento e até onde é que nos conduz. Agora, faço sublinhar que aqui se encontra entidades regionais, que regerá, portanto, os dois casos. Portanto, eu repito a razão que assim é que está mais coerente. Direito a uma política externa de cooperação com entidades regionais, nomeadamente no quadro da União Europeia e no âmbito da Macaronésia. É apenas exemplificativo. Há outros anos onde isso pode realizar. Mas sublinha-se os aspectos no quadro da União Europeia e no âmbito da Macaronésia, onde manifestamente os Açores podem ter, já estão tendo, uma preocupação de cooperação que é do maior interesse nacional, deve dizer.
Sr. Paulo Rodrigues, quer pronunciar-se enquanto proponente?
Trata-se de facto, eu devia ter corrigido, e não corrigi, mas por indicação que acaba de ser dada, há um lapso de facto nessa redação. O que devia estar por o direito a uma política própria de cooperação externa com entidades regionais e estrangeiras, nomeadamente no quadro da União Europeia e do aprofundamento da cooperação, o resto acontece tudo igual. Portanto, há um erro. O que se pretendia era subsidiar relações externas, para não dar a ideia de política confundível mais extensa de relações externas.
Portanto, estrangeiras constava da proposta inicial.
Exato, estrangeiras é para manter.
Constava da proposta inicial.
Ficam os direitos estrangeiros, é?
Portanto, ficaria o direito a uma política própria de cooperação, não é?
Externa.
Externa, com entidades regionais ou estrangeiras. Cidades regionais estrangeiras. Cidades regionais estrangeiras.
Nomeadamente no quadro da União Europeia e SEG, não é?
Isso.
Então, podemos... pergunto aos seus deputados se consideram que podemos votar também à linha J conjuntamente?
Não.
Não? Então... Não.
Cooperação.
Não. Não. Mas então vamos estar à linha I, proposta pelo Partido Socialista, para o número 2, para o número 1, do artigo 7. Tipo. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, teve os votos, foi aprovada, teve os votos contra do PSD e os votos favoráveis do PS, PCP e BE. Há uma proposta também do Partido Socialista para a linha J. Pergunto se podemos passar à votação ou se há intervenções. Portanto, quem vota contra, abstenções, portanto, a proposta para a linha J foi aprovada por unanimidade. Não há mais propostas para o artigo 7º. Portanto, vamos votar parte remanescente do artigo 7º sobre os direitos da região. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Segue-se o artigo 9º. No artigo 9º, há uma proposta do Partido Socialista de eliminação do número 4.
Pergunta. Eu peço atenção, Sr. Presidente. Há aqui um erro neste dia das votações. Porque uma das propostas do PSD é a eliminação do... da linha 11. Não foi assinada, foi votada aqui em direção do direito a criar trabalhadores sexuais profissionais. Não sei,
eu vi essa proposta no guião. Eu sei exatamente ao mundo.
Mas não está aqui no guião. No quadro 7. Eu já notifico, mas não está aqui.
Eu acho que não é neste artigo, Sr. Deputado, viu? Não, mas há uma... Não, mas eu... Eu tenho ideia de ter...
No artigo
127.
Ok, está preparado. 127. Muito bem. Posso saber se os
dados depois, não há nada nenhum. Quando
chegarmos ao artigo 127, então votaremos. Muito bem. Portanto, vamos então à proposta do Partido Socialista de eliminação do número 4 do artigo 9. Pergunto se há intervenções. Ou se podemos passar à votação. Portanto, é sobre o direito de petição dos cidadãos, ser estabelecido por causa do tipo regional. Creio que há aqui razões constitucionais, não é? Tratando-se de matéria de direitos, liberdades e garantias, é matéria de reserva da Assembleia da República e, portanto, não podendo ser legislado em sede regional. Vamos votar a proposta de eliminação do número 4. Pergunto quem vota contra. Abstenções. Portanto, foi aprovada por unanimidade. E vamos votar a parte remanescente do artigo 9 na proposta da Assembleia Legislativa Regional. Votos contra. Abstenções. Foi aprovada por unanimidade. Temos agora o artigo 10º. Há uma proposta do PSD para o número 2. Não sei se o Sr. Deputado Montalmanal pretende intervir, se tem palavra.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, e deixe-me dar a palavra. No artigo 2, o PSD pretende desenvolver um tema do princípio da subsidiariedade. Consideramos o princípio da subsidiariedade um princípio fundamental na organização do Estado democrático. Mas o princípio da subsidiariedade não se encerra na relação entre o Estado e a região autónoma. Também se desenvolve no que toca à relação entre a região autónoma e o poder local democrático. Dentro desse, até também se depois aplica nos seus vários escalões. Este princípio, que é um princípio que vem da doutrina clássica do Estado, foi citado nos últimos anos no âmbito europeu e hoje em dia é um princípio considerado como estruturante e fundamental. A nossa proposta é no sentido de ficar claro no próprio estatuto da região que este princípio da sociedade deve ser estendido também e aplicado em toda a sua dimensão no âmbito da relacionamento da região e o poder local. É o conteúdo da nossa proposta.
Sr. Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado. O Partido Socialista votará contra essa proposta na medida em que nos parece que a configuração de região autónoma tem implicações que devem ser conferidas na própria região. Ou seja, as autarquias e os poderes e as competências das autarquias ao nível nacional não têm a mesma delimitação que têm ao nível regional, porque ao nível regional existe um poder regional que não existe ao nível nacional. E não podemos confundir as mesmas competências do domínio autárquico a nível nacional com as competências ao nível regional, porque existe um poder intermédio entre poder nacional e poder autárquico que não deve ser confundido e por isso mesmo votaremos contra essa de número 2 do artigo que proposto por PSD.
Portanto, se não há mais intervenções, vamos passar à votação. Proposta do PSD para número 2 do artigo 10º. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem vota contra? Abstenções? Portanto, esta proposta foi rejeitada. Temos votos contra do PS e do PCP, os votos a favor do PSD e a abstenção do Bloco de Esquerda. E vamos votar agora o número 1, o corpo, neste caso, o corpo do artigo 10º, na medida que o número 2 não foi aprovado, há um único número do artigo 10º. Quem vota contra, abstenções, portanto, foi aprovado por unanimidade. Existe agora, no artigo 12, uma proposta e as duas propostas de alteração para os números 1 e 2 do Partido Socialista.
Podem ser oficiais e votados em conjunto?
Podem. Portanto, pergunto se há intervenções. Não havendo intervenções, sou deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, caros colegas, é só para dizer que, do nosso ponto de vista, é preferível a redação originária da Assembleia Legislativa. Não queremos que possa haver uma modulação intermediária pela Lei de Finanças Regionais e, portanto, em coerência, votaremos contra a proposta do Partido Socialista, mas pela preferência manifesta da proposta originária.
Deputado Fernando Miguel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma questão de terminologia, em vez de ser nos termos da Lei das Finanças Regionais, nos termos da Lei das Finanças das Regiões Autónomas.
Aliás, a designação... É esta a designação, creio eu, de facto, da lei. Não é? Mas não sei se os seus proponentes concordam.
Isso é redação.
Muito bem. Fica assente que assim será. Vamos então passar à votação. Quem vota... Portanto, podemos votar conjuntamente as propostas para os números 1 e 2, presumo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Haverá abstenção do PCP, portanto... Foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do PSD, votos contra do Bloco de Esquerda e abstenção do PCP. Vamos discutir agora o artigo 14, para o qual existem propostas de alteração para os números 1 e 2 do PSD, para os números 2 e 3 do PS. E, portanto, começamos pelas propostas de alteração ao PSD, do PSD para o número 1. Mas talvez possamos fazer a discussão do artigo 14, conjuntamente, se os deputados do PS e do PSD pretendem intervir. Sr. Palma Amaral.
Obrigado, Sr. Presidente. O artigo 14 formula o princípio de adquirir autonómico. É uma das novidades desta proposta de lei e deste estatuto. O PSD olha para este preceito com um especial apreço, um carinho até se pode dizer, é uma matéria absolutamente fundamental. E, por isso, no artigo 1º, no número 1 deste artigo, aliás, pretende que fique formulado de modo claro que a autonomia é um processo dinâmico e que se tem, efetivamente, construído de uma maneira progressiva. Não tem tido retrocessos. às vezes não vai tão longe como se reclama da região. Estamos uma vez mais a tatear este fenómeno, mas isto é a natureza das coisas e também a nós não nos causa qualquer espécie de traumatismo. Verificamos que a construção do poder regional é feita de forma laboriosa, com esforço, com persistência, mas de uma forma sempre progressiva. E gostaríamos que ficasse claro no próprio texto do Estatuto que esse entendimento da autonomia é um entendimento que a Assembleia da República reconhece como efetivo, reconhece como salutar, como consolidando entre nós o Estado Democrático, consolidando os laços de cuidado em todos os portugueses, reconhecendo a dignidade própria e a força que fazer Portugal lá nas ilhas é assumida por representantes legítimos do povo açoriano através dos órgãos de governo próprio que a Constituição e o Estatuto organizam. É no sentido da nossa proposta do artigo primeiro, para o número 1, que nos parece, portanto, mais densa e mais afirmativa do que aquela que consta do inicialmente recebido da Assembleia Legislativa dos Açores.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que o Partido Socialista também acha que esse artigo é verdadeiramente programático, no sentido em que, enfim, contém disposições que são a garantia da continuidade do processo autonómico no sentido que do seu aprofundamento. Daí que mantemos a epígrafe do artigo, o princípio do adquirido autonómico, que se mantém na redação e votação, e que a diferença que estamos aqui de a registar, enquanto a proposta do PSD diz que é dinâmica e progressiva, a proposta do PS diz que é gradual e dinâmico. Enfim, a semântica tem o valor que tem, e aqui, para os açorianos, eventualmente, isto tem só mais uma questão de paternidade do que uma questão de valor efetivo. E, portanto, o Partido Socialista entende que a proposta que nós apresentamos corresponde, enfim, às expectativas que, na atual conjuntura, é possível consagrar. E estamos convencidos que damos um passo significativo no texto da Carta Constitucional Açoriana ao reconhecer à Assembleia da República que este aprofundamento da autonomia é gradual e dinâmico. É dinâmico tem em si ele próprio um conceito evolutivo que naturalmente não admite retrocessos. Obrigado.
PS primeiro, não é? Portanto, vamos votar a proposta do Partido Socialista para o artigo 14, número 1.
Votos a favor, votos contra, abstenções. PS vota contra, pareceu, não é?
Portanto, a proposta foi aprovada. Tem os votos favoráveis do PS, PCP e BE e voto contra do PSD. A proposta do PSD... Creio que está prejudicada, não é? Para o número 1.
Está prejudicada.
Portanto, agora temos para o número 2 também propostas do PS e do PSD. Vamos votar então a proposta do PS para o número 2, se não houver intervenções.
Portanto,
o Sr. Tamo Amaral,
faz favor. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O número 2 é um preceito muito importante para o conteúdo deste artigo. No número 2, a Assembleia Legislativa da Açoriana punha o seguinte: os direitos relativos à competência da região, resultantes da transferência operada pela gestão da República, fundadas em legislação regional, não podem ser objeto de suspensão, redução ou supressão por parte dos órgãos de soberania. Surpreendeu-me que a Assembleia Açoriana tivesse desvelado esse assunto aos órgãos de soberania. Parece que é óbvio que não podem fazer isso. Mas, enfim, uma vez que a Assembleia sugere que podem, abre-se uma dinâmica que está à vista. Ora bem, a proposta do Partido Social Democrata é no sentido de reforçar a garantia da autonomia açoriana e, portanto, não permitir que os órgãos de soberania possam suspender ou suprimir as transferências feitas por legislação da República. Quanto à legislação regional, nem vejo como é que os órgãos de soberania podem interferir no âmbito regional. Se há matéria que está regulada por diplomas regionais, que são constitucionais e que são da competência dos órgãos regionais, será um excesso de poder a interferência dos órgãos de soberania nesta área, neste domínio. O que pode estar aqui regulado no estatuto é a relação entre os órgãos de soberania sobre as suas próprias disposições. Quero entender do PSD em desenvolvimento, em aceitação plena do princípio do adquirido autonómico, se torna intocável. Ora, por esta razão, o PSD propõe o texto que vou ler, os direitos de atribuição da competência da região decorrentes da Constituição e do presente Estatuto só podem ser suspensos nos termos já previstos para a suspensão da própria Constituição. Com isto, a Assembleia da República vem a subir o próprio nível do conteúdo do Estatuto, equiparando ao regime constitucional, já que a Constituição só pode ser suspensa em condições inicialmente limitadas, estão estabelecidas na própria Constituição, e deixo completamente fora qualquer hipótese de interferência do poder do Estado nas matérias que já estão transferidas, que já foram passadas para as regiões, nos direitos que lhes foram definidos por legislação da República, obviamente pela sua própria organização interna, porque essa é da competência da própria região. Nisto distinguimos-nos perfeitamente da proposta que apresenta o Partido Socialista, que de alguma forma vai mais além ainda daquela tal porta entreaberta que a Assembleia Legislativa Açoriana deixou, força, abre-a de par em par. O que aqui se estabelece é de facto digamos, de alguma forma, não funciona isso, porque precisa de adquirido autonómico. Já não há adquirido autonómico. O adquirido autonómico pode ser suspenso, se posto em causa, pode ser suspenso, pode ser suprimido. Por razões ponderosas, bem sei, e precedendo uma audição qualificada da região. Mas a audição qualificada da região é apenas a audição em diversos graus, numa formulação que a Assembleia, com muita criatividade, nos sugere e que vai ser também aprovada, mas não é vinculativa. Nessa medida, portanto, parece-me que todo o edifício autonómico construído fica agora, ao abrigo do que se dispõe neste estatuto, sujeito à correção do poder soberano do Estado. Nessa medida, acho que se abre uma porta para quebrar o pacto autonómico, que é um pacto que tem mais de 30 anos, que é o pacto da construção da autonomia, nos termos abertos pela Constituição Democrática de 1977, e daí a nossa discordância e a nossa objeção de fundo a estas propostas de emenda que aqui vem. Muito obrigado.
Muito obrigado. E eu gostaria de ter a certeza que o Sr. Deputado Mota Amaral tem relativamente a dizer que a Assembleia da República não pode suspender, reduzir ou suprimir direitos regionais. Não vejo onde encontro essa sua certeza, porque se houvesse essa certeza, claro que a própria Assembleia Legislativa não nos tinha proposto uma fórmula mais segura de calcular que a autonomia tem adquiridos que não devem ser violados. E, portanto, porque naturalmente a Assembleia Legislativa entendeu que não havia, e bem, na minha perspectiva, que não havia essa garantia formal dada em nenhum articulado, nem em nenhum normativo, sentiu a necessidade de explicitar que só em casos muito excepcionais se pode suprimir ou suspender alguns dos direitos adquiridos. E quanto, eu também tive a dúvida que o Sr. Deputado Mota Amaral teve relativamente à questão de fundadas em legislação regional, e foi-me explicado pelo dos meus colegas açorianos do Parlamento Regional que se tratava de uma legislação aprovada, de resto, por brincadeira, no seu tempo, das transferências dos poderes periféricos, lembra-se que foram feitos pelos países periféricos e que são feitos por legislação regional. E, portanto, essas competências têm sido operadas, as transferências por legislação regional, que é isso que a Assembleia Legislativa quis acautelar, quando aqui refere fundada em legislação regional. Não tanto para a próxima legislação, mas sim para acautelar um passado cujas transferências de competências foram operadas por legislação regional. E, portanto, nessa medida, o Partido Socialista votará a favor da sua própria proposta.
Portanto, podemos passar à votação. Vamos então votar a proposta do Partido Socialista. Eu creio que tem toda a lógica que sejam votadas conjuntamente as propostas para os números 2 e 3, na medida que o número 2 procede à fusão dos anteriores números 2 e 3. Portanto, votamos conjuntamente a proposta para o número 2 e a eliminação do número 3. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, e, portanto, a proposta foi aprovada. Teve os votos favoráveis do PS, PCP e B e os votos contra do PSD. E creio que prejudica a proposta do PSD.
Sim.
Entretanto, o CDS fez-nos chegar a informação de que não tem possibilidade de estar presente nesta reunião, como nós já tínhamos percebido, mas que fará-se chegar depois aos serviços da Comissão a indicação dos seus sentidos de voto. Vamos passar ao artigo 15º, relativamente ao qual existem propostas do PS e do PSD. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende apresentar as respectivas propostas. Deputado Malta Amaral.
Sim, Sr. Presidente, eu gostava de fazer aqui um comentário sobre esta matéria. Este preceito é também um dos preceitos fortemente inovadores deste diploma. E foi apresentado desde o princípio pelos porta-vozes da Assembleia Legislativa Açoriana, como sendo uma das marcas d'água da reforma do Estatuto. Chegou a falar-se em refundação da autonomia, o que, na minha opinião, é um pouco para além da substância do diploma e do enquadramento geral da autonomia que está estabelecido na Constituição de 1976. E se continua a seguir sobre esses alicerces tão bem estabelecidos na altura. A Assembleia Legislativa Açoriana apresenta o artigo 5 sobre a epígrafe, o princípio da preferência do direito profissional, que corresponde à própria natureza da articulação do poder legislativo no quadro constitucional. A nossa Constituição, de uma forma muito clara, a partir da revisão constitucional de 89, deixou abrir o poder legislativo regional, dentro de procedimentos ultrapassados, através de uma clarificação que coloca o direito criado pelas regiões autónomas, pelo poder legislativo de criar as regiões autónomas, como um direito especial. Ou um direito especial, lei especial, tem preferência sobre a lei geral. Isto é um princípio clássico, é uma formulação em latim, do tempo em que estas coisas se diziam em latim. E só falta dizer, naturalmente, mas também posso dizer, né? Lex specialis, derogas, lex generalis. Ora bem, é isto que consta do preceito apresentado pela Assembleia. O PSD gostaria que este preceito ficasse mais claro ainda. E daí que proponho uma redação, como está na posição de todos, a qual vai à procura dos próprios termos da Constituição, para que não existissem qualquer dúvida. Na falta de ação regional própria, sobre matéria não reservada à competência dos homens de mania, a presença das regiões vai marcar a teoria, considerando que diz a Constituição num terceiro preceito. E depois, número 1, os processos regionais sobre matérias não abrangidas pela reserva de competências e da nova soberania. Estes, obviamente, não são competências regional, aplicam-se na região como preferência sobre a competência da Estação Nacional. Esta matéria confirma, portanto, reforça a afirmação, reforça, não direto, reforça porque isso está na Constituição e, portanto, é apenas uma especificação, uma especificação. Deixa muito claro que os diplomas regionais preferem, de facto, sobre os diplomas nacionais, no terceiro âmbito do exercício da competência legislativa própria da região autónoma. Este é o conteúdo de um diploma e, por isso, embora esta afirmação, a formulação que o PS apresenta, do princípio da seletividade da legislação nacional, é tida uma coisa de todas as palavras, mas nós gostaríamos, nós preferiríamos que ela fosse dita da maneira que realça o poder regional, porque isto é a lógica de um diploma que é o estatuto da região autónoma, o estatuto onde se definem e se confirmam os poderes, os direitos da região autónoma. Este é o sentido do nosso diploma e da nossa proposta e da implícita preferência pela própria epígrafe do artigo e pela formulação que apresentamos em comparação com a que nos é apresentada pela própria Assembleia e pelo Partido Socialista.
Sr. Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, só dois ou três esclarecimentos por parte do Partido Socialista. Em primeiro lugar, reconfirmar que mantenho que se trata de uma refundação da autonomia, não só por causa dessa proposta, mas também pelo conjunto de propostas e de projetos que foram aqui aprovados relativamente à Lei das Finanças Regionais Autónomas, relativamente à Lei Eleitoral e agora relativamente ao Estatuto Administrativo. Portanto, são esse conjunto de diplomas estruturantes do regime autonómico que me parece que refundem a autonomia, mas de qualquer maneira não se trata de nenhuma. Trata-se de uma interpretação, que eu nada tenho a ver. Mas de qualquer maneira mantenho-a. Relativamente à prática, o Sr. Deputado Montalvo Amaral acabou por confirmar, ou seja, dizer que há preferência do direito regional, ou dizer que o direito nacional é supletivo relativamente ao regional, em termos jurídicos e técnicos, é a mesma coisa. Ou seja, mesmo que aqui nesse caso nada se dissesse, a interpretação, as boas regras hermenêuticas, levaria à conclusão daquilo que é o princípio e o corolário que o Sr. Deputado Mata Amaral expendiu, que é a lei especial derroga a lei geral, ou seja, nem sequer quando há a lei especial, o que se aplica é a lei especial. E o direito regional é a lei especial relativamente ao direito nacional. Portanto, dizer que de uma forma ou dizer da outra, eu percebo que há diferenças de estilo e que se calhar devo dizer também que pessoalmente preferia a expressão de direito de preferência. Mas não me ofende, nem me causa problema, de resto também com um licenciado em Direito, que se diga que se trata do princípio da supletividade da legislação nacional, porquanto, em termos jurídicos, é a mesma coisa. Ou seja, o que interessa aqui salvaguardar é que o direito regional, o direito feito na Assembleia Legislativa da Região Autónoma, prevalece sobre o direito nacional. Há duas formas de dizer isso. Uma é dizer que tem preferência, outra é dizer que o direito nacional é supletivo. É supletivo significa o quê? Só se aplica quando não houver legislação especial. Portanto, estamos no domínio do mesmo conceito, com algumas diferenças terminológicas.
Portanto, creio que podemos passar à votação. A proposta do Partido Socialista altera a epígrafe e altera globalmente o artigo. Portanto, deixa de ter dois números e passa a ter um número único. Portanto, em relação à proposta do Partido Socialista, votos favoráveis, votos contra, não há abstenções. Portanto, foi aprovada. Temos votos favoráveis do PS, PCP e BE e votos contra do PSD e prejudica, creio eu, a proposta do PSD. Temos agora uma proposta do PSD para o artigo 15A, sobre a execução dos atos legislativos. Deputado Mata Amaral.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta visa clarificar que o seu conteúdo é explicar de si próprio, de seus poderes regionais, a execução dos atos legislativos de ordem regional é considerada pelo Governo Regional. Portanto, mesmo a legislação nacional, no âmbito da região, é executada pelos órgãos regionais. Isto é apenas uma clarificação, talvez como estava no texto anterior deste diploma. Acho que é clarificador que acontece aqui para não dar problemas de interpretação posteriormente.
É, só está. Então podemos passar à votação, não havendo mais intervenções. Proposta do PSD para o artigo 15A. Pergunto se há votos contra. Abstenções. Foi aprovada por unanimidade. Temos agora uma proposta para o artigo 16 do Partido Socialista, semelhante à que tivemos anteriormente referência explícita à Lei das Finanças, de identificar Lei de Finanças das regiões autónomas. Podemos passar à votação. Votos a favor. Votos contra. Foi aprovada com os votos favoráveis do PS-PSD, votos contra do BE e abstenção do PCP. A próxima proposta diz respeito ao chama-me a atenção, doutora Nelly, muito bem, temos de votar a parte remanescente do artigo 16º. Votos contra, abstenções, foi aprovado por unanimidade. Artigo 22º, proposta sobre os domínio público do Estado na região. Há uma proposta do Partido Socialista. Não sei se o deputado Carlos Rodrigues pretende apresentar. Intervenções. Não havendo, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta do Partido Socialista para o artigo 22 foi aprovada por unanimidade. Passamos agora ao artigo 26, relativamente aos círculos eleitorais, relativamente ao qual há propostas para o número 4 do PS e do PCP. Se me permitem, eu direi que relativamente à proposta do PCP, sua fundamentação tem que ver com a consideração de que este círculo eleitoral dos açorianos com dupla residência no território da região e noutras parcelas do território português ou no estrangeiro é manifestamente inconstitucional, na medida em que contraria desde logo a unidade do recenseamento, porque segundo a Constituição o recenseamento é único para todo o território nacional e portanto não há um recenseamento em Portugal, continental, no estrangeiro, nas regiões autónomas, há um único recenseamento em território nacional e há um recenseamento no estrangeiro. E o cidadão só pode estar inscrito num recenseamento, não pode estar inscrito em dois. E, portanto, esta ideia de dupla residência em termos eleitorais não existe na Constituição. Para além da dificuldade em determinar, quebrando o princípio de que se vota onde se reside, restava depois a questão de saber que se os açorianos ou descendentes, residentes realmente fora do território nacional, teriam ou não direito de voto. Bom, e portanto, esta proposta de eliminação do número 4 é feita estritamente por razões constitucionais e até de manifesta indissecuibilidade do círculo desta natureza que esteve durante muitos anos inscrito nos estatutos sem que isso tivesse qualquer consequência prática. Não sei se o deputado Ricardo Rios pretende apresentar a proposta do PS.
Bem, nós, como sabem, essa matéria do voto dos imigrantes ou voto dos açorianos fisicamente não estando nos Açores é uma matéria recorrente dos Açores. Quer o Partido Social Democrata, quer o Partido Socialista têm prometido aos imigrantes e aos açorianos não residentes no território da região autónoma esse direito que nós gostaríamos de ver consubstanciado. E estamos sempre à procura da melhor formulação que possa consubstanciar uma realidade que para nós era importante consagrar. E, portanto, como se sabe, já tivemos um desaire constitucional sobre essa matéria. Percebemos as razões que agora o Sr. Presidente também evocou. Aliás,
neste caso não falei nessa qualidade.
Exato. Como que o Partido Comunista invocou. Temos por princípio que a proposta é boa. Enfim, porque queremos cumprir com os nossos compromissos de consequência para as nossas promessas eleitorais e não eleitorais e de aquilo que gostaríamos de facto, porque a realidade da diáspora açoriana e dos imigrantes açorianos é uma realidade muito presente nos Açores e gostaríamos que isso tivesse um efeito eleitoral, tal como na Assembleia da República existem os representantes da Europa e os representantes do resto do mundo. temos que encontrar uma formulação que permita também na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores ter uma representação dessa realidade viva que são os imigrantes açorianos. Vamos tentar e esperamos conseguir.
Sr. Palmota Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria tem um seu melindre constitucional. É evidente, conforme em nome do Partido Comunista, o deputado António Filipe mencionou. Mas é possível ir fazendo aproximações à solução dela. O que os açorianos identificam muito bem, ainda ontem o Diário de Notícias testemunhava quando reportava sobre o encontro que o Presidente da República organizou com representantes das organizações de juventude. Fazia a fotografia de três desses representantes e o primeiro, que tive o nome, Décio Santos, era identificado como açoriano, estuda no Instituto Superior Técnico. Os outros dois não eram identificados de nada. E por coincidência, um deles até era africano. Retintamente africano, se o senhor exprimir bem. Mas não é identificado como sendo de qualquer outra parte. Ora, é um pormenor anedótico, digamos, mas vai ao encontro daquela questão que aqui foi mencionada, que há de facto uma identidade que é patente e que a sociedade portuguesa perfeitamente enquadra e aceita. A questão da extensão da concessão do direito de voto aos açorianos que vivem distantes, mas que nunca perdem a sua ligação à ilha. Isso é um fenómeno extremamente interessante e valioso e enriquecedor. Enriquecedor da região e enriquecedor do nosso país. Porque essas unidades açorianas são espalhadas por vários países do mundo, mas são muito fortemente implantadas nos Estados Unidos da América, no Canadá, países que estão na linha da frente da afirmação do progresso. Isso é muito importante para Portugal valorizar esta realidade. E, muito bem disse o deputado Ricardo Rodrigues, os responsáveis regionais têm tido as ocasiões, também nisso me acuso, dirigindo-se aos imigrantes, salientado o desejo de encontrar uma forma de participar. A proposta que faz o Partido Socialista abre uma porta e acho que, por isso mesmo, não, obviamente, corrige digamos assim, modula aquilo que nos tinha proposto a Assembleia Legislativa Açoriana. Precisamente porque parece que a formulação que lá vem suscita os tais problemas de constitucionalidade que já foram confrontados em bastante. Mas essa porta fica aberta, acho extremamente útil. Devemos fazer como Martim Muniz, pôr-nos lá para que nos matem, não, mas aproveitá-la e portanto, nessas condições, o PSD dá o total apoio como sendo realmente um caminho que pode permitir a resolução do problema. Repasse, aquilo que se está agora é abrir a possibilidade de quem tem a presidência ter direito de voto na região. Isto, de facto, até acho que é suficientemente criativo para obviar às críticas e às objeções que têm sido postas no Banco Constitucional. Não se trata de ir à procura daqueles que vivem há duas gerações fora dos Açores e ter direito de voto e permitir que venha. Isto, de facto, seria extremamente confuso e a identificação seria extremamente limitada, praticamente nula. Agora, se porventura salva alguém que está em Irã, mas tem residência também na região, ele votará na região no qual da sua residência. Isso é já de facto um grande avanço e, dentro destas condições, nós apoiamos essa proposta.
Eu não sei como é que os seus deputados contornam o princípio da unidade do recenseamento.
Não, isso são recenseados no processo constitucional. Irão votar também na Assembleia da
República. Mas votar onde? Em qual das residências?
Não, na residência e na região. Não podem votar no Rio estrangeiro. Isso é
indicado. Parece que esta vai ser mais uma das promessas não cumpridas. Esta vai ser uma das promessas não cumpridas do Partido Socialista. Mas, neste caso, com o aplauso do PSD. Senhores deputados, vamos então passar. Vamos votar a proposta de eliminação do PCP, para o artigo número, a proposta de eliminação do número 4 pelo PCP. Apresentada pelo PCP, votos contra. Resposta do PCP, votos favoráveis. Portanto, foi rejeitada. Temos votos contra do PS e do PSD, votos favoráveis do PCP e do BE. E vamos votar agora a proposta do Partido Socialista para o mesmo número 4. Votos contra, votos abstenções. Portanto, foi aprovada. Temos votos favoráveis do PS e do PSD, votos contra do PCP e do BE. Seguimos para O artigo, vamos votar o remanescente do artigo 26. Eu chamo a atenção para o facto deste artigo 26. Este é um daqueles artigos que carece de maioria qualificada, não é? Não, não é este. Este não. Sim, é mais adiante. Bom, vamos votar o remanescente do artigo 26. Votos contra, abstenções, portanto, a parte remanescente do artigo 26 foi aprovada por unanimidade. Vamos agora ao artigo 33, relativamente à qual há uma proposta de alteração do PS, que é basicamente semelhante com a que foi feita atrás sobre a cooperação, não é? Pergunto se algum dos seus deputados pretende intervir. Não pretendendo, vamos votar então a proposta do Partido Socialista de substituição da linha N do artigo 33. Votos contra, abstenções. Portanto, a proposta foi aprovada por unanimidade e vamos votar o remanescente do artigo 33. Votos contra, abstenções. Foi aprovado por unanimidade. Próxima paragem é no artigo 36. Aqui, os artigos 36, aquilo que eu ia dizer há pouco, agora é que eu queria dizer. Portanto, os artigos 36, 37 e 38 carecem de maioria qualificada de 2/3, por se tratar de matéria que integra o poder legislativo das regiões autónomas. E, portanto, isso é algo que terá depois de ser apurado nos termos em que tem sido feito, é quando da votação final global. Mas convém termos isso em atenção. Portanto, para o artigo 36, há uma proposta de alteração do Partido Socialista para o número 1. Pergunto se o deputado Carlos Lins quer apresentar a proposta ou se a dá por apresentada. Não há pedidos de palavra, portanto, vamos votar a proposta do PS para o número 1 do artigo 36. Votos contra, abstenções. Portanto, foi aprovada por unanimidade. E vamos votar agora o número 2 da proposta da Assembleia Legislativa. Votos contra, abstenções. Foi aprovada por unanimidade o número 2 do artigo 36. Para o artigo 37, há uma proposta de alteração apresentada pelo PCP para o número 4. Portanto, que tem como objetivo eliminar uma possibilidade de opção que está feita no número 4 e, portanto, assegurar, trata-se de quando leis ou decretos de leis de base incidam sobre matérias abrangidas na competência da Assembleia Legislativa, esta pode desenvolver para o território regional os princípios ou bases dos regimes jurídicos neles contidos, ou, em alternativa, exercer a competência legislativa própria. E aqui a proposta do PCP é de eliminar esta opção e permitir apenas o desenvolvimento dessas bases gerais para o território regional. Não havendo intervenções, há a vista da Malta Amaral.
Senhor Presidente, muito obrigado. Eu quero deixar aqui a discordância expressa do PSD relativamente a esta proposta do PC. Ela, na prática, seria uma expropriação de competência legislativa própria da Assembleia Legislativa. Nessas condições, discordamos em votar e vou votar contra.
Bem. Concordo com o deputado Malta Amaral.
Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Portanto, foi rejeitada, teve os votos contra do PS, PSD e IBE e o voto favorável do PCP. Vamos votar agora. E, portanto, vamos votar então o número 4, a pedido do PCP. Vamos votar o número 4 da proposta da Assembleia Legislativa. Portanto, votos a favor.
Número 4
da proposta da Assembleia Legislativa. Número 4. Isolamos o número 4, exatamente. Só o número 4. Portanto, da proposta da Assembleia Legislativa. Votos a favor. Portanto, como o PCP foi rejeitado após o PCP, mas o PCP pede que seja votado isoladamente o número 4 da proposta. Portanto, quem vota a favor? Votos contra. Portanto, foi aprovado o número 4, os votos favoráveis do PS, PCP, PS, PSD e IBE, o voto contra do PCP e vamos votar agora os restantes números do artigo 37, votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Relativamente ao artigo 38, existem propostas de alteração do PCP e do PS para o número 5. Este número 5 tem que ver com a possibilidade dos decretos legislativos regionais que são aprovados mediante autorização legislativa da Assembleia da República poderem ser submetidos à apreciação parlamentar da Assembleia da República. Ora, a proposta de eliminação do PCP tem que ver com o facto da Constituição não prever esta possibilidade. Ou seja, a Constituição refere-se à apreciação parlamentar de atos de decretos-leis do Governo, exclusivamente. E, portanto, nós não vemos que haja qualquer cobertura constitucional para a possibilidade da Assembleia da República suscitar a apreciação de um diploma regional. É só o Governo. E portanto, eu diria que teria lógica que o pudesse fazer na medida em que pode proceder a autorização, mas uma coisa é a lógica, outra coisa é o que é. E, portanto, nós não vemos que o artigo da Constituição que se refere à apreciação parlamentar preveja a apreciação parlamentar de atos legislativos de outra entidade no Governo da República. Sr.
Presidente, eu posso ter a palavra.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. E peço desculpa, senhor representante, para analisar aqui o processo respectivo.
É o 179.
É o artigo. É. Não, mas o que diz aqui? Os créditos, diz o artigo 227, que é o que define os poderes da região autónoma. Número 4. Os créditos regionais previstos nas alíneas B e C do número 1, portanto, são a que B e C, vou ler, para lembrar só, legislar em matéria de legislação administrativa da Assembleia da República, mediante a autorização desta. Portanto, os créditos legislativos elaborados para a Assembleia, por subautorização da Assembleia da República, devem invocar expressamente as respectivas leis de autorização e leis de bases. Leis de autorização, no primeiro caso. Sendo aplicável aos primeiros, portanto, os que estão publicados sob a autorização legislativa, o disposto do artigo 169 com as necessárias adaptações. Portanto, remete para o 169. Portanto, por força do artigo 227, número 4, o desenho estabelecido no artigo 169 também se aplica aos créditos legislativos. E relativamente a ele, na intenção do PSD, e ao curso do posto do PS que nós também apoiamos, nesta altura a Assembleia da República, tanto pode confirmar o diploma, como revogá-lo, como alterá-lo. Dentro dessas condições, aquilo que a Assembleia Legislativa nos pedia vai para além daquilo que a Constituição expressamente estabelece. Daí, portanto, que nós nos apoiamos a proposta que faz o PS, que está mais em consonância com o processo constitucional.
Eu aí discordo pelo seguinte, porque, se permitem, porque o desenho constitucional do artigo 179 é manifestamente inadequado, porque eu não estou a ver quem é quem cede a apreciação parlamentar. Vem à Assembleia da República, vem ao plenário da Assembleia da República defender a bondade do diploma regional. Porque se nós, na apreciação parlamentar de decretos-leis, fazemos o debate com a presença do Governo, enfim, e ele é debatido, aqui a ideia que temos é que isto não encaixa na figura constitucional com adaptações que eu não vejo como é que é possível fazê-las. E, portanto, porque a figura do artigo 169 manifestamente não joga com esta possibilidade. Bom, mas... Exatamente, portanto seria um debate com falta de comparência por impossibilidade de comparência do autor da proposta. Muito bem, vamos então votar a proposta do PCP de eliminação do número 5. Votos favor, votos contra, portanto foi rejeitada. Temos votos contra do PS e do PSD, votos favoráveis do PCP e do BE, e vamos então votar a proposta da alteração do número 5 apresentada pelo PS, votos favoráveis, PS e PSD, há votos contra, do PCP e do BE, não há abstenções. Vamos votar agora ao remanescente do artigo 38, votos contra, abstenções, foi Aprovado por unanimidade. Relativamente ao artigo 40, há uma proposta de eliminação do número 2, apresentada pelo Partido Socialista. Pergunto se o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues pretende apresentar a proposta. Sr. Deputado Nossa Amaral, pretende intervir?
Pretende intervir, Sr. Presidente. Muito obrigado. É para contestar a proposta. E para contestar a proposta, porque o que nos propõe à Assembleia Legislativa é uma medida de defesa da sua própria competência regulamentar. Regulamentar da região. E nesse caso, a Assembleia Regional, porque é a única entidade com competência para regulamentar leis e decretos-leis. Isso porquê? Porque o que a Assembleia Legislativa propõe é que só possa ser reservado o direito de regulamentação para o Governo em casos limitados previstos na Constituição. E o que é que temo? O temo é que, se desaparece essa limitação, a prática geral, generalizada do Estado vai ser incluída nas leis e nos decretos-leis um preceito segundo o qual a regulamentação é limitada ao Governo. Infelizmente, sobre isto, temos já experiência, porque na fase anterior, quando existiam as leis da República, e por uma proposta constitucional do Partido Socialista, foi introduzido na revisão constitucional de 97, um preceito segundo o qual as leis da República são aquelas que se aplicam e como tal se define, como tal se qualificam. O que é que aconteceu a partir dessa altura? A partir dessa altura aconteceu que todos os diplomas passaram a incluir na sua formulação que era para ser aplicado por leis da República. E eu próprio, quando fui presidente da Assembleia da República, tive de rejeitar textos que vinham para a minha assinatura com essa tal fórmula para aplicar por leis da República, porque efetivamente não eram leis da República. Ou seja, portanto, o poder burocrático vai acabar por incluir este preceito, limitando, vai acabar por incluir essa praxe, temo eu, obviamente é um temor, mas eu compreendo que é também o mesmo que animava a proposta da Assembleia Legislativa, e nessas condições, o que será a Assembleia Legislativa é uma defesa do seu poder regulamentar. Neste ponto, o PSD apoia a proposta da Assembleia Legislativa e discorda a proposta que faz o Partido Socialista. E anota o silêncio do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues agora.
Portanto, vamos votar a proposta do Partido Socialista de eliminação do número 2 do artigo 40. Votos contra? Abstenções? Portanto, foi aprovada. Os votos favoráveis do PS, PCP e PE e voto contra do PSD. Vamos votar agora a parte... Desculpe, estas são boas, as votações é que podem não ser. Portanto, vamos agora votar o número 1. Não vamos votar o texto da proposta de lei, artigo 40. Votos. Eu não sei se o PSD pretende isolar o número 2. Não. Muito bem, exatamente, propôs a eliminação, exatamente. Portanto, vamos votar... foi eliminado, exatamente. Desculpa. Vamos votar agora o número único, que era o anterior número 1. Votos contra, abstenções. E, portanto, foi aprovado por unanimidade. Ficará como número único do artigo. Temos agora o artigo 42, referente ao referente regional, para o qual existe uma proposta do PCP de editar no número 4 a palavra orgânica. Diz-se que a regulação do referendo regional é solicitada por lei e propõe-se por lei orgânica, porque é isso que a Constituição diz. Não é qualquer lei. Portanto, que a proposta se explica por si, devemos passar à respectiva votação. Certo, do 45.
O PSC é que é lei orgânica.
Não, é lei orgânica, não é lei, não é uma lei. Não é uma lei qualquer. É. Quer dizer, mesmo que isto não seja aprovado, é assim. Portanto, é lei orgânica. Portanto, passamos à votação. Passamos à votação da proposta. Portanto, quem vota contra? Sim. Quem vota abstenções? Portanto, a proposta foi rejeitada. Pelos votos contra do PS e pelos votos favoráveis dos demais partidos. Mas ela é orgânica. Bom, e agora vamos votar. Temos propostas para o artigo 44. Ah, vamos votar o remanescente do artigo 42, não é? Ah, sim, vamos votar o número 4. Exatamente, vamos votar o número 4 separadamente. Portanto, votos favoráveis, votos contra, abstenções. Portanto, abstenção do PSD. Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do PS, os votos contra do PCP e do BE e os votos à abstenção do PSD. Vamos votar agora os restantes números do artigo 42. Votos a favor, não, votos contra, abstenções, foram aprovados por unanimidade. Vamos votar agora o artigo 44. O artigo 44 há propostas do PCP que têm unicamente a ver com retirar as referências à iniciativa referendária pela única razão de que o referendo regional tem de ser regulado por lei orgânica e o estatuto não é lei orgânica. E, portanto, há aqui um vício de forma, do ponto de vista constitucional. E, portanto, a matéria da iniciativa legislativa de cidadãos terá de ser regulada quando a Assembleia da República aprovar a lei orgânica do referendo regional. E só aí. E, portanto, é apenas essa, para evitar que possam ser suscitados problemas de inconstitucionalidade formal pelo facto de se definir aqui a iniciativa legislativa popular. É apenas isso. Não sei se há intervenções. Não havendo, vamos votar então as propostas do PCP, que são 5 números, e têm todas elas as mesmas, são os primeiros 5 números do artigo. E a razão é a mesma, portanto, creio que podemos votar conjuntamente esta proposta. Votos contra? Votos abstenções, portanto, a proposta foi rejeitada. Temos votos contra do PS, as abstenções do PSD e do BE e voto favorável do PCP. Vamos agora votar os 5 primeiros números da proposta da Assembleia Legislativa. Os 5 primeiros números, portanto, votos contra do PCP. Abstenção do BE, votos favoráveis do PS e do PSD. E vamos votar agora os números 6 e 7 da proposta da Assembleia Legislativa. Votos contra, abstenções, portanto os números 6 e 7 foram aprovados por unanimidade. Segue-se agora o artigo 45º. Relativamente ao qual existem propostas para o PCP relativamente a vários números que têm a ver exatamente com a mesma questão suscitada no artigo anterior e, portanto, creio que podemos pôr à votação as propostas do partido do PCP conjuntamente. Portanto, pergunto quem vota contra. Quem vota contra as propostas do PCP? Quem? Não devia dizer nada. Quem se abstém? E, portanto, as propostas foram rejeitadas com o voto contra do Partido Socialista, as abstenções do PSD e do BE e o voto a favor do PCP. E temos agora uma proposta do PS de eliminação do número 7. Proposta de eliminação do número 7 pelo PS. Podemos passar à votação? Exatamente. Podemos passar à votação. Quem vota contra a proposta de eliminação? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a eliminação do número 7. E agora, vamos votar. Ora bem, vamos votar a parte remanescente. E aqui eu, por proposta do PCP, propunha que fossem votados separadamente os números 1, 4 e 6. E depois votar os demais. Números 1, 4 e 6. Votos contra. PCP. Abstenções não há. Portanto, os números 1, 4 e 6 foram aprovados com os votos favoráveis do PS, PSD e IBE e votos contra do PCP. Vamos votar agora os números 2, 3 e 5. Pergunto se há votos contra. Abstenções. Não havendo, foram aprovados por unanimidade. Muito bem. Agora vamos passar ao artigo 47, relativamente ao qual há uma proposta do PCP, que tem que ver com isto. A proposta de lei refere que os decretos da Assembleia Legislativa são enviados ao Representante da República para serem assinados e publicados. Ora, nos parece é que o que diz a Constituição não é apenas isso, é que eles são para serem assinados e publicados, se forem, porque o Representante da República tem outras possibilidades que não seja apenas assinar e publicar. E, portanto, na nossa opinião, a questão devia ser reconduzida aos termos constitucionais, isto é, para os efeitos do artigo 233 da Constituição. Ou seja, e também não é este artigo que o impede de exercer, obviamente, as competências constitucionais que tem. Não sei se algum dos senhores, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Nós percebemos a proposta do PCP, mas nós fizemos aqui um aditamento de dois ou três artigos relativamente às competências e do Sr. Representante da República e, portanto, numa interpretação sistemática, daria a repetição das competências, o que não era razoável.
Podemos passar o Sr. Padre Amaral?
Nós somos contra a introdução dos preceitos sobre o Presidente da República, juntando-nos nesse ponto à proposta que nos vem da Assembleia Legislativa Açoriana, votaremos a favor da proposta do PCP.
Portanto, vamos pôr à votação a proposta do PCP. Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, a proposta foi rejeitada. Temos votos contra do PS, os votos favoráveis do PSD, PCP e IBE. E vamos então votar a proposta da Assembleia Legislativa da Região para o artigo 47. Quem vota a favor? 47. Quem vota contra? Abstenções? Portanto, eu não, sou deputado de Fazenda. Não percebi a votação do BE, número 4, da Assembleia Legislativa. Portanto, neste caso foi aprovada, teve os votos favoráveis do PS e do BE, e teve a abstenção do PSD e o voto contra do PCP. Passamos agora ao artigo 66, que é um salto significativo. Bom, no artigo 66 há uma proposta do PSD para a linha B do número 1.
Eu posso... Era para fazer um esclarecimento. Eu penso que nós fomos convocados para participar da discussão e não apenas para assistir. É que se eu tiver a razão, gostava de dizer aqui qualquer coisa.
Eu não tenho a certeza.
Questão de ver a convocatória.
Não tenho a certeza. Em todo o caso, não tenho... Se não houver objeções da parte dos meus deputados, obviamente lhe darei a palavra. Muito bem. Bem, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o artigo 66, embora já nos deparámos com alguns assoramentos, é o artigo em que se começa exatamente por definir, em termos abstratos, a competência legislativa da região autónoma e a fazermos fé na lógica do sistema e exigindo a Constituição exatamente apenas para esta matéria, uma maioria qualificada de 2/3, havemos de concluir que o próprio legislador a valora como a matéria mais importante em termos políticos. E isto para dizer o quê? Em primeiro lugar, para constatar que nesta matéria vejo com agrado que, relativamente à proposta inicial vinda dos Açores, nenhum partido apresentou propostas de alteração com exceção do PSD. O PSD apresenta neste artigo 66 uma proposta de alteração logo relativamente ao número 2, que pretende salvaguardar as competências legislativas da região e que reza assim à Assembleia Legislativa também compete legislar para o território regional e em concretização do princípio da subsidiariedade em outras matérias que não reservadas aos órgãos de soberania. Trata-se, portanto, de uma cláusula residual, apesar do esforço que os autores da proposta tiveram no sentido da minúcia e de uma regulamentação pormenorizada, de qualquer modo, teve-se o cuidado de introduzir esta cláusula residual, cuja eliminação, nesse aspecto, parece politicamente condenável e ao arrepio dos objetivos dos proponentes e, neste caso, do Parlamento açoriano. Depois, só me devo confessar que não percebo bem a alteração que se faz, também no sentido da limitação da competência legislativa do Parlamento Regional, numa matéria, diria eu, com uma importância relativa, embora simbólica, como sejam as questões de protocolo, no sentido de uma diminuição, repito, da competência legislativa regional e tentando salvaguardar que não se toque nas entidades, mesmo da região, que estejam já mencionadas na lei do protocolo do Estado, o que desde logo inviabilizaria para o território regional tentar, por exemplo, regulamentar ao nível do quer do Presidente da República, quer do Presidente da Assembleia, quer do próprio Presidente do Governo Regional, quer até dos deputados regionais, ou seja, na prática, em bom rigor, inviabiliza a linha ou a competência em matéria de protocolo, no meu entender. Depois também de comissão, os próprios deputados regionais estão previstos, etc. E, portanto, para dizer que, para o Partido Socialista, estas alterações têm, quer pela supressão do número 2, quer pela alteração da linha B do número 1, que no nosso entender inviabiliza na prática a competência legislativa nesta matéria, merecem, portanto, a nossa oposição e queria aqui deixá-la manifestar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Coelho. Nós já verificámos e, de facto, não há dúvidas, o Sr. Deputado tem direito de participar nesta reunião e, portanto, se entender, pedir a palavra, ela ser-lhes-á concedida. E, portanto, pergunto ao Sr. Deputado Bota Amaral.
Muito obrigado. Sr. Presidente, gostava de justificar a proposta que formulou o PSD. Ela tem, na generalidade das propostas que apresentamos, o único e exclusivo objetivo de configurar o Estatuto em termos inquestionalmente constitucionais. O que diz a Constituição, no artigo 227, é que as regiões autónomas têm os seguintes poderes a definir nos respectivos estatutos. E a linha A, legislar no âmbito regional é matéria enunciada no respectivo estatuto. Ora, o nosso entendimento é que o poder legislativo regional será delimitado por aquilo que precisivamente for definir as matérias precisamente enunciadas no respectivo estatuto. E uma cláusula de remissão geral parece-nos incompatível com a Constituição. E é por isso que nós propomos a eliminação do artigo 2. Reconhecemos o esforço feito pela Assembleia Legislativa na enumeração das matérias abrangidas pelo Poder Legislativo Regional. É, de facto, um esforço exaustivo. Poderia ser levado mais além. Agora, o que nos parece é que não cabe na Constituição. Somar esta enunciação mais uma cláusula genérica para abranger tudo o que a linha antiga não consta. Isso parece que vai para além do que a Constituição atribui. E convém lembrar que os poderes dos órgãos constitucionais e os órgãos regionais são também regidos pela Constituição, são aqueles que estão na Constituição. A Constituição parece que não a utiliza. E sobre a questão da linha B, do protocolo, ela é tão importante que os senhores deputados Francisco Coelho sentiu a obrigação de intervir sobre a matéria. Ela é simbólica, mas os simbolismos são muito importantes porque entram pelos olhos. Ora, o que aqui se estabelece é apenas a transposição de doutrina que já está feita pelo Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, na sua vez, já se pronunciou e conforme um princípio que vem do direito americano, não vou dizer em inglês, não vale a pena, a Constituição diz aquilo que o Tribunal diz que era disso. Ora, o Tribunal Constitucional expressamente já se pronunciou e expressamente estabeleceu em homenagem ao princípio do Estado ser unitário que a lei do povo ao do Estado na área em que subsume também ao nível do próprio Estado entidades das regiões autónomas é lei para todo o país e não é suscetível de ser modificada, menos ainda derrubada ou alterada, por qualquer diplomacia. E a importância dessa questão é tão grande que o Sr. Deputado Francisco foi para dar entrevista sobre ela.
Sr. Deputado, podemos passar à votação?
Não, Sr. Deputado, eu queria falar.
Sr. Deputado Francisco Coelho, sim,
Pablo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Sr. Deputado Mota Amaral, é verdade que, deixe-me em lugar dizer, nós estamos na América e o nosso sistema jurídico é um bocadinho diferente. E, por exemplo, os proponentes, o Parlamento Regional, desta proposta, têm também, levaram exatamente em consideração, que na futura interpretação do Tribunal Constitucional, ele atenda, como deve atender, a todo o Bloco Constitucional e não apenas à Constituição. Essa é, aliás, pensamos nós, uma das virtudes em desenvolver e adequar este Estatuto. Porque ele pode, em algumas matérias, no nosso entender, não naturalmente violar a Constituição, mas, indo um pouco para além dela, esclarecer, dar pistas ou até facilitar a sua interpretação. Por isso mesmo, quando definimos a competência legislativa, dizemos que compete legislar para o território regional, querendo assim explicitar um entendimento que nos parece correto sobre a famigerada expressão de âmbito regional, recentemente descoberta, mas já há muito tempo na Constituição, como sabe. Nós também sabemos, Sr. Deputado Mota Amaral, o que é que a Constituição de 2004, nesta matéria, ao nível da mudança de paradigma, como define a nossa competência legislativa. Pensamos, embora que uma norma apenas de salvaguarda, genérica, sem recorrer às velhas expressões que estão, neste caso, desvalorizadas ou viciadas por entendimentos ou preconceitos, mas recorrendo aqui, então, sobretudo, ao conceito da subsidiariedade, pode ter a utilidade que tem sempre nos sistemas jurídicos uma cláusula geral e um respirador do sistema em caso de eventual necessidade. Muito obrigado, Presidente.
Presidente, posso dar uma pergunta?
Sr. Deputado Amaral.
O Sr. Deputado Francisco Coelho, é óbvio que a pretensão do Partido Social Democrata não vai ser aceita. Veremos depois qual é a interpretação que disso faz o Tribunal Constitucional. E acaso dizer mais, estimo que seja no sentido que defende. A esse respeito, gostava de sublinhar que, ainda recentemente, um ilustre político, um deputado político, primeiro deputado, e que já foi juiz Tribunal Constitucional, assinalava que a jurisprudência do Tribunal Constitucional tem ajudado a formatar a revisão da Constituição. Exceto na matéria da autonomia regional, em que a revisão constitucional tem levado a jurisprudência do Tribunal Constitucional. E isso desde há muito tempo. É o Dr. António Vitorino que faz esse comentário num artigo publicado nos diários de notícias há pouco tempo. Espero que vá nesse sentido, mas, no caso, sabendo de que é que a casa gasta, porque disso também tenho algum conhecimento e experiência longa, antevejo que a jurisprudência será num sentido diferente e a minha preocupação por questão do PSD era que esse diploma saísse da Assembleia da República do modo mais descoberto possível, que nos permitisse não ter que submeter à fiscalização do Tribunal Constitucional. Esta era a nossa preocupação. Temo que isso vai acontecer. É evitar, até um dia. Mas nós sabemos que decide que se ela vai ou não vai. Não tenho poder para isso.
Sr. Presidente, sou também de hoje.
Está bem, quero para isso.
Muito obrigado. Eu aqui, ao contrário do que têm sido as opiniões manifestadas pelo Sr. Deputado Mota Amaral, Nesse concreto, devo dizer que me espanta a forma como o PSD e concretamente o Sr. Deputado Mota Amaral pretendem eliminar o número 2 do artigo proposto pela Assembleia Legislativa. Na verdade, trata-se de uma cláusula importante, uma vez que está definida já em um artigo anterior que a Assembleia Legislativa não pode legislar sobre matéria que é reservada à Assembleia da República, e, portanto, esse conceito está assumido, está garantido. Porém, há sempre um ou outro tema que pode surgir e que pode trazer alguma dúvida de interpretação no sentido de não estar expressamente definido numa das alíneas que o Estatuto contempla como matéria de poder legislativo regional. E, portanto, esse respirador do sistema é importante para a configuração e a definição das competências da Assembleia Legislativa e tendo a pretensão de as configurar no sentido da sua extensão, estranho que o PSD o queira retirar, ou seja, reduzindo-se a uma definição expressa e concreta de todas as alíneas do Estatuto. E, portanto, é uma diminuição da autonomia e, de resto, não consentânea com aquilo que a própria proposta do PSD no sentido da autonomia dinâmica. Obrigado.
Bem, vamos então passar à votação. Não sei se podemos votar simultâneo as propostas para a linha B e para o número 2. Propostas do PSD para o artigo 66. Votos a favor, votos contra, não há abstenções, portanto a proposta foi rejeitada. Temos votos contra do PS, PCP e BE e votos favoráveis do PSD. Vamos votar agora o texto do artigo 66 da proposta de lei. Votos contra, abstenções, foi aprovado, teve os votos favoráveis do PE. Ah, não. Muito bem. Portanto, o PSD abstém-se nas alinhas B e no número 2. E portanto, os números, a linha B e o número 2, foram aprovados com os votos favoráveis do PS, PCP e B, a abstenção do PSD. E os restantes, o número 1 e respectivas alíneas, à exceção da linha B, foram aprovados por unanimidade. E o número 2. Portanto, o número 2 teve a abstenção do PSD. Muito bem. Agora vamos passar ao artigo 68, sobre a dissolução da Assembleia Legislativa, e vamos por partes. Portanto, relativamente ao número 2, existem propostas de eliminação, quer do PS, quer do PCP, que creio que podemos votar em simultâneo, não é? Conjuntamente. É exatamente a mesma coisa. Portanto, porque não sei se podemos passar à votação ou se há pedidos de palavra. Portanto, vamos votar a eliminação do número 2 da proposta de lei. Votos contra, abstenções. Portanto, o número 2 foi eliminado por unanimidade. Depois da renumeração, ver se há em sede de ação final. Agora, relativamente ao número 3, existe uma proposta do PCP de eliminação e existe uma proposta do Partido Socialista que lhe confere uma nova redação. Sr. Deputado Mota Amaral.
Eu gostava de chamar a atenção do Partido Socialista relativamente à sua proposta. A proposta acrescenta aos termos já formulados pela Assembleia Legislativa a proibição e a dissolução do último semestre do Presidente da República, equiparando, portanto, transpondo o princípio que consta da Constituição para a dissolução da Assembleia da República. Ora bem, as situações não são comparáveis e o que a Constituição diz em matéria dos poderes dos órgãos de soberania é que são os que constam da Constituição. O que tem dois conteúdos. Um positivo e um negativo, que é subscrito da Constituição, são aqueles, e portanto, não podem ser eliminados, não podem ser afetados por legislação do ente comum. Ora bem, o Presidente da República não pode subir à Assembleia da República no último semestre do seu mandato. Diz a Constituição. Mas a Constituição diz que o Presidente da República pode dissolver as Assembleias Legislativas Regionais e não limita este poder no último semestre do seu mandato. Mas, dentro destas condições, parece-me que esta inclusão deste preceito é contrária à Constituição. Já tenho atenção para isso. Limita o poder do Presidente da República.
Sr. Deputado Francisco Coelho.
Sr. Presidente, Sr. Estranho, nós percebemos a analogia que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República faz neste caso. Embora também pensamos que, em termos de substância, as situações possam ser diferentes, por isso mesmo, na proposta inicial do Parlamento, não consta essa limitação, e, da nossa parte, damos a ela, com certeza, uma importância muito relativa, e não fazemos questão dela, e, portanto, se porventura os seus deputados entenderem que isto pode levantar algum tipo de problema, pela nossa parte, embora ela pareça e seja, na sua intenção generosa, no sentido de conferir uma limitação à solução do Parlamento açoriano, não fazemos grande questão dela. Era apenas para deixar isto claro.
Muito obrigado. Eu queria dizer também, se me permitem, que as razões das propostas de eliminação dos vários números feitas pelo PCP são precisamente estas que o deputado Amaral acabou de referir, é que poderes presidenciais que a Constituição não limita não pode ser um diploma legal a limitar, não é? E, portanto, portanto, há uma razão formal que é esta, que é importante, do ponto de vista constitucional, mas depois também há esta questão substancial que o Sr. Deputado Mota Amaral referiu, que é de que a proibição de dissolução da Assembleia pelo Presidente da República no último semestre do seu mandato é uma razão de equilíbrio de regime para evitar qualquer deriva presidencialista de instrumentalização do poder de dissolução, não é? Para efeitos de consolidação de algum projeto político de natureza pessoal. E, portanto, é essa lógica que existe relativamente à Assembleia da República, portanto, de equilíbrio entre a soberania, mas já não existirá relativamente às Assembleias Legislativas das Leis Autónomas. Embora a questão fundamental é esta, é que, de facto, não pode o Estatuto limitar poderes que a Constituição não limita. Não é? E, portanto, é essa, fundamentalmente, a razão da eliminação dos vários números.
Se essa permite, relativamente a essa questão, o poder de solução das Assembleias Legislativas Regionais aplica-se apenas para a resolução das crises políticas regionais. Ora, aliás, podem ocorrer em qualquer período do mandato e nem a necessidade até de investir. Se não, queríamos até que se necessidade de ver uma crise que surja no mundo.
A proposta do...
Portanto, no nosso caso, iríamos votar, portanto, é retirada a proposta do PS para o número 3, vamos votar, em todo o caso, a proposta de eliminação do número 3, apresentada pelo PCP. Não sei se podemos votar, talvez, números 3 e 4, não é? E 6. Portanto, podemos votar as propostas de eliminação feitas pelo PCP. Exatamente. Portanto, quem vota a favor das propostas de eliminação, quem vota contra, portanto, propostas de eliminação foram rejeitadas, tiveram os votos contrários do PS e do PSD, os votos favoráveis do PCP e do BE. Vamos votar agora a proposta do PS para substituição do número 7. Votos contra? Professor Tamal Tamaral.
Acho que é importante intervir nesta matéria para verificar posições. O trecho deste número 7 corresponde à formulação de uma certa interpretação constitucional, também já socialista, que também já foi contrariada pelo Tribunal Constitucional, que é que, no caso de solução, inicia-se uma nova sessão legislativa. Foi um ponto controverso, tendo começado esta legislatura. A praxe toda era no sentido de que iniciava-se uma nova sessão legislativa e a sessão legislativa ia por ali adiante até ao final, era ampliado e, sim, de resto, exatamente a formulação que a Assembleia Legislativa nos refere. Portanto, acho que não vale a pena, porque se vê-se para um processo no Tribunal Constitucional, é pôr-nos aqui mais um pano a agitar-se para eventuais investidas judiciais, eu preferia que isso não acontecesse. Portanto, eu preferia que essa questão não fosse aqui
pronta. Sr. Paulo Ricardo Rodrigues.
Estou a esclarecer que eu acho que não devemos fazer as questões ao contrário, ou seja, o Tribunal Constitucional tem que interpretar a lei. E quando há dúvidas sobre a interpretação, tudo bem que o Tribunal Constitucional diz como é que se rege. Agora, quando a lei diz que é branco, o Tribunal Constitucional não deve dizer que é preto. Não pode, aliás, dizer que é preto. Sempre com o respeito que temos pelos órgãos de soberania e pelos tribunais, deve dizer que, nesse caso concreto, ficando claro qual é a interpretação que o Tribunal Constitucional deve ter, claro que o Tribunal Constitucional só deve dizer que acresce e não pode dizer que se trata de outra legislatura. Obrigado.
Portanto, vamos proceder à votação. A proposta do PS de eliminação, de substituição do número 7.
Quem vota contra essa proposta,
ou
pode votar a favor da proposta
da Assembleia Legislativa. Exatamente. Portanto, quem vota a favor da proposta do PS, votos contra. Portanto, foi aprovada. Temos os votos favoráveis do PS e do B e os votos contra do PSD e do PCP. Bom, agora, vamos por partes, vamos votar o número 1 da proposta de lei. Votos contra, abstenções, portanto o número 1 foi aprovado por unanimidade. O número 2 está eliminado. E vamos votar agora, dado que houve. Portanto, o número 3, votar o número 3. Ora bem, do 3 ao 6 temos que os votar, mas eu pedia para votarmos primeiro os números 3 e 4, porque há aqui sentido de voto e discrepantes da parte do PCP. Portanto, devemos votar os números 3, 4 e 6, se não se importam. Números 3, 4 e 6. Pergunto se há votos contra. Abstenções não há. Portanto, estes números 3, 4 e 6 foram aprovados com os votos favoráveis do PS e do PSD, os votos contra do PCP e do BE. Agora, vamos votar o número 5. Pergunto se há votos contra ou abstenções. Não havendo, o número 5 foi aprovado por unanimidade. Está tudo, não é? Bom, então vamos passar agora ao artigo 80, relativamente ao qual há uma proposta do PSD para o número 5. Deputado Mota Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta do PSD apenas formula o artigo 5 nos termos paralelos ao que a Constituição define para o caso de demissão do Governo da República. Portanto, é apenas isso. Apenas é uma forma mais escopeta e mais sobre a visão da Constituição. Mas não é necessariamente diferente da outra, hein? Atenção. É uma questão de formulação, não é uma questão de substância.
Muito bem. Proposta do PSD para o número 5, artigo 80. Votos contra. Votos a favor. Abstenções. Portanto, foi rejeitada. Teve votos contra do Partido Socialista. Teve os votos favoráveis do PSD, as abstenções do PCP e do BE. Agora vamos votar os restantes números do artigo 80, do número 1 ao número 8, à exceção do número 5 já está votado. Ah, não está não. Vamos votar todos. Portanto, vamos votar todo o artigo 80. Eu não sei se o PSD pretende isolar o número 5, não? Portanto, votos contra, abstenções, portanto o artigo 80 está aprovado por unanimidade. Segue-se o artigo 85, relativamente ao qual existem várias propostas. Vamos lá. Portanto, existe uma proposta do PS de eliminação da linha V do número 1. Portanto, implica a demissão do governo regional, retirada de função da Assembleia Legislativa. Não sei se o deputado Carlos Rios quer fundamentar ou se podemos passar à votação. Portanto, vamos passar à votação da proposta do Partido Socialista de eliminação da linha B do número 1. Votos favoráveis, votos contra, abstenções. Muito bem. Então, a proposta foi aprovada. A proposta foi aprovada pelos votos favoráveis do PS e do PSD, os votos contra do PCP e do BE.
Há agora uma proposta do Partido Socialista para o número 2. Proposta do PS para o número 2. Podemos passar à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, a proposta do PS para o número 2 foi aprovada por unanimidade. Para o número 3. Há uma proposta de eliminação do PS. Há uma proposta de eliminação do PS. E existe uma proposta do PCP anterior que é retirada. Exatamente, fica prejudicada. Portanto, vamos votar a proposta do PS de eliminação do número 3, porque a proposta atual número 2 contempla também a matéria que estava anteriormente regulada no número 3. A não ser que se considere que este... Vamos votar, caso de dúvida. Portanto, pergunto se há votos em relação à proposta de eliminação do número 3, se há votos contra, pretensões, não há, debate de unanimidade, creio que a votação até seria dispensável, mas em todo o caso ficou feita. E temos agora a parte remanescente do artigo 85, que é o número 1, exatamente, à exceção da linha B, que já está eliminada, não é? 85. E, portanto, vamos votar o resto do artigo 85, portanto, número 1 e a linha, à exceção da linha B. O número 2 está substituído. E o número 3 está eliminado, portanto é só o restante número 1. Portanto, votos contra, abstenções, foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao artigo 88, relativamente ao qual há uma proposta de eliminação do número 3, apresentada pelo PS, sobre os regulamentos independentes, governo regional. Pergunto se podemos passar à votação. Portanto, proposta de eliminação do número 3, o Sr. Tamaral faz menção de querer intervir.
Sim, sim. Só para dizer que os regulamentos independentes são uma praxe que vem desde o princípio. Não havemos nada nenhum para ser eliminado. Portanto, estaremos contra a proposta de eliminação, mantendo a posição da Assembleia Legislativa.
Há um mecanismo das praxes. Portanto, vamos votar a proposta de eliminação do número 3. Portanto, quem vota contra a eliminação do número 3, quem se abstém, portanto, a proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, PCP e B e o voto contra do PSD. Vamos votar agora os números 1 e 2 do artigo 88, votos contra, abstenções, foram aprovados por unanimidade. Passamos agora ao artigo 92, relativamente ao qual existe uma proposta do PSD. Para vários números. Não sei se o Sr. Padre Malta Amaral pretende fundamentar os vários números ou apenas.
Muito bem. Portanto, Sr. Presidente, muito obrigado pela sua dada palavra. Muito rapidamente, sobre o artigo 92. O número 1, a proposta de que peça o número 1, tem vista não alterar aquilo que está estabelecido na região desde tempos imemoriais. Bom, não estou a julgar, pode ser identificada a data, mas de qualquer modo. Pode-se memorizar. Que é o Estatuto do Presidente do Governo, da Presidente da Assembleia Legislativa, do Presidente do Governo Regional, é equiparado ao Estatuto do Ministro da República, nós aqui propomos o Estatuto do Governo da República. Há uma pequena nuance que convém ter em conta. Isso corresponde a dar base legal a um princípio que existe, que funciona e que se aplica na região, que é. Tanto o Presidente da Assembleia Legislativa como o Presidente do Governo Regional têm direito à residência oficial. Os ministros não têm direito à residência oficial. Portanto, a proposta que fazemos, consolida uma prática existente, dá-lhe real fundamento à financiação legal, faz essas condições, eventualmente, a questão ser resolvida por legislação regional posterior. Mas aqui ficava no próprio estatuto garantido esse direito que parece que tem toda a razão de ser. E que por isso cria a dignidade estatutária. Na formulação que nos vem da Assembleia Legislativa, o direito à residência oficial desaparece. Quer-se mulher acertar.
Os Estados, podemos passar à votação? Portanto, eu pergunto se podemos votar.
Falta o número 2.
Ah, então vamos votar só o número 1. Portanto, proposta do PSD para o número 1, votos a favor, PSD. Votos contra? Abstenções? Mas então, Sr. Deputado, diga lá. Proposta do PSD para o número 1. Portanto, então vamos repetir a votação. Portanto, votos a favor, PSD, votos contra e abstenções. Portanto, foi rejeitada. Teve os votos favoráveis do PSD, teve os votos contra do PS e do PCP, os votos favoráveis do PSD e a abstenção do BE. Agora, vamos às propostas do PSD para os números 6, 7, 8 e 9. Creio que são semelhantes, não é?
Não, são exercícios ao mesmo, Sr. Presidente, se me permite. Sr. Presidente e Srs. Deputados, uma palavra muito simples. Estes diversos números correspondem a uma modificação do Estatuto Remuneratório dos parlamentares regionais. Mas essa matéria é da competência da região, que estamos aqui nós a meter-nos nisso. Não é da competência da região, é da competência da Assembleia da República. Porque a Constituição deixa claro que o Estatuto, se regular os órgãos do Governo próprio, regional, atenção, olha, estou aqui a voltar atrás e dizer que a Direção Regional não é capaz de resolver o problema da Direção Social. Porque o Estatuto dos circulares órgãos do Governo próprio da região consta do respectivo Estatuto Regional, que é uma lei, é um ato do Parlamento. Portanto, não pode ser modificado esse Estatuto por lei nacional. Ora, nas circunstâncias presentes, julgo que a Assembleia da República não deve tomar a responsabilidade de alterar o Estatuto Remuneratório dos responsáveis regionais, que corresponde a uma alteração, uma modificação dos seus vencimentos, através da remissão das meus recursos para o vencimento do Presidente da Assembleia Legislativa Regional. Ora, todo o esquema que se encontra em vigor para o Estado da Assembleia da República, por exemplo, que de alguma forma se procura transpor para as Assembleias Legislativas, liga as despesas de apresentação ao vencimento dos deputados e não ao vencimento do Presidente da Assembleia da República. Esta modificação, que só pode ser feita por responsabilidade do Parlamento, parece-me que está ao arrepio da preocupação que existe na Casa sobre a questão dos vencimentos dos responsáveis políticos. Todos estamos de acordo em que é preciso alguma coisa nessa matéria, mas entendemos que nas circunstâncias em que o país atravessa, não é o momento oportuno para assim dispor. Estamos a chamar a atenção da Comissão, porque este Sérgio Mato da Assembleia da República diz o que está contrário ao sentido geral das nossas preocupações sobre a situação do país. Muito obrigado.
Deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado. Voltando um pouco atrás, diria que a residência oficial do Presidente da Assembleia e do Presidente do Governo parece estar resolvido por isso campeão. E, portanto, não temos problema sobre isso. Nenhum ministro, nenhum alto dignatário da República se vai lembrar de ocupar as residências oficiais como em alguns tempos aqui atrás ocorreu assim um episódio do género, não, que o Dr. Mota Amaral até nos poderia contar. Mas, quanto a essa matéria, penso que a questão está resolvida. Quanto ao demais, bem, deve-se dizer que a questão aqui colocada é de diminuta importância, quer política, quer quantitativa. E não vemos que seja uma questão que levante aqui problemas. De resto, nesse particular, o Partido Socialista entende que apoia a proposta, tanto quanto sei, aprovada por unanimidade na Comissão da Assembleia Legislativa. E, portanto, aqui nem revejo, faço um parênteses para fazer justiça ao Sr. Deputado Mota Amaral, nem revejo na sua lava essa proposta de alteração, que sei que é uma pessoa que tem sempre muita consideração pelos dignatários e pelos representantes do povo, quando eleitos e mesmo quando nomeados. Mas, portanto, não revejo na sua lava isso, mas sim é uma encomenda que naturalmente lhe fizeram.
Também
que
o momento de algumas das suas propostas.
E, portanto, estamos pagos aqui nessa situação. Portanto, aquilo que queria politicamente dizer é que a matéria é irrelevante em termos quantitativos e políticos e porque o PS não votará favoravelmente a proposta do PS.
Temos de passar à votação, portanto, creio que podemos votar simultaneamente as propostas do PSD para os números 6, 7, 8 e 9. Portanto, relativamente às propostas do PSD, quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, foram rejeitadas com os votos contra do PS, PCP e BE e votos favoráveis do PSD. Vamos votar agora a parte restante. Portanto, vamos votar... podemos votar o artigo todo? Se ninguém pedir isolamento de nenhum número, votamos todo o artigo 92, votos contra, abstenções... abstenções, votos contra, portanto... Bom, então... Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Então vamos ver. O PSD, então, portanto, são aprovados por unanimidade os números 2, 3, 4 e 5. E são aprovados com a abstenção do PSD os números 1, 6, 7, 8 e 9. E agora vamos passar ao artigo 104, relativamente ao qual existe uma proposta do PSD. Esta matéria também carece de aprovação por maioria de qualificada, de 2/3. Portanto, temos a proposta do... Há uma proposta do PSD, Sr. Sá Malta Amaral.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta do PSD é apenas de modificação da redação. Na realidade, como foi que se diga, o Presidente do PJ só pode ser nomeado para 3 mandatos consecutivos. Como os quando é nomeado o primeiro mandato, não é Presidente do Governo Nacional, é um cidadão que ganha as eleições, cujo partido ganha as eleições, melhor dito, e que, portanto, é nomeado a primeira vez. Por isso, me parece que a versão que consta da Constituição e do Presidente da República é mais razoável quanto à definição de mandatos. Suponho que esta está recalcada na lei sobre os autarcas. Faz-se dizer isto, não é? Mas eu preferia outra. Mas é uma questão de redação. Há substância, estamos de acordo com essa substância. Então, devo dizer que, então, em termos pessoais, já não entendo. Partido, mas livre para mim fazer essa referência. Acho que essa solução não é boa. A solução boa seria a solução da proibição absoluta de exercício por mais de um certo de mandatos. Mas assim, mas é essa a força da nossa legislação e, portanto, estamos a aqui. Tira a solução. Dizer que o solução fica. Mas essa é que está aqui, portanto. Como digo, é uma solução da ação.
Deputados,
é só uma também
estilo
de brincadeira. Nós estamos contra a proposta do PSD porque consideramos a hipótese do Sr. Deputado Mota Amaral poder ser candidato a presidente do
Brasil. Ah, graças a vocês estão livres.
Muito bem. Então vamos votar. Vamos votar então a proposta do PSD para os números 1 e 2. Creio que podemos votar simultaneamente. Proposta do PSD, votos contra. Votos a favor. Portanto, esta proposta teve os votos, foi rejeitada, teve os votos contra do PS, PCP e BE e os votos favoráveis do PSD. Agora vamos votar proposta de artigo 104, tal como veio da Assembleia Legislativa da Região. Votos contra? Votos contra? Votos a favor? E, portanto, abstenção do PCP, portanto, tem... É aprovada. Teve os votos favoráveis do PS, PS, PSD e BE. E a abstenção do PCP. Agora vamos votar... Propostas do PS de um novo capítulo sobre o representante da República que integra novos artigos 104A e 104B. Pergunto se o Sr. Deputado Carlos pretende intervir ou não.
Só para dizer, explicar que se trata de transcrição da Constituição da República sobre essa matéria.
Bem, então, Sr. Deputado Malta Amaral.
Presidente, o PSD entende que não vale a pena transformar aqui a Constituição da República. Aliás, ainda há poucos dias o Parlamento aprovou um diploma sobre o Instituto do Presidente da República, que diz exatamente as mesmas coisas. Não vale a pena darmos a pedir aí que nos juntamos à posição do partido da Assembleia Legislativa Açoriana, a qual indicia mesmo que quando for eliminado o cargo de deputado da República, já não está preciso alterar o Estatuto, não constitui o Estatuto de Partido. Esta é a lógica do governo, portanto, o pensamento, mas começa a perceber que este, como diz o Abraão Acrucifix, se não será para de mela veia, não vai ser amanhã que isso vai acontecer. Amanhã não será a véspera do dia que isso vai acontecer. Muito bem, pronto, é só isso.
Senhor deputado Clélio Menezes, tem a palavra.
Bom dia a todos. É só para deixar aqui uma nota relativamente àquilo que me parece que é a incongruência da introdução da figura do Presidente da República neste Estatuto. Foi sempre entendido, por unanimidade e de resto nas várias comissões, que este é um documento da autonomia. E sendo um documento da autonomia, não faz qualquer tipo de sentido introduzir uma figura de Estado. De resto, tudo o que é regulamentação, como bem disse o Dr. Mota Amaral, desta figura está feita na legislação que ainda agora foi aprovada na Assembleia da República. Por tudo isto, este pressuposto, que este, na nossa perspectiva, e o PSD, um documento da autonomia, da afirmação da autonomia, parece-nos que é despropositada a introdução e a reprodução. Não é nada de novo que está aqui, é uma reprodução apenas no sentido de fazer vincar esta figura do Estado no desenvolvimento do processo autonómico. De resto, o pouco que se refere ao Presidente da República é aquilo que entendemos que é necessário para o funcionamento da autonomia, apenas e só. O pouco que se refere neste documento relativamente à proposta que veio da Assembleia Legislativa da Região dos Açores, este documento é o que é indispensável para o funcionamento da autonomia. O que venha mais parece-nos claramente excessivo.
Podemos passar à votação? Portanto, quem vota, podemos votar conjuntamente as propostas para os artigos 104A e 104B, presumo. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, a proposta foi aprovada, os dois artigos foram aprovados, com os votos favoráveis do PS, do PCP e do BE, e com o voto contra do PSD. Vamos passar ao artigo 107, relativamente ao qual existem propostas de alteração do PS, substituição do número 1 e de eliminação do número 3. Pergunto se podemos passar à votação. Em conjunto? Quem vota contra? Abstenções? Portanto, as propostas de alteração do PS foram aprovadas por unanimidade. E vamos votar agora à parte remanescente, que é o número 2. Vamos votar o número 2 do artigo. Quem vota contra? Abstenções? Portanto, o número 2 também foi aprovado por unanimidade. Temos agora proposta no artigo 111. Em que existem propostas do PCP de eliminação do artigo e do PSD de substituição do artigo. O Sr. Deputado Mota Amaral.
Sr. Presidente, muito obrigado. Já me referi ao problema do erros dos órgãos de soberania, que são aqueles que constam da Constituição e não podem ser limitados ou condicionados, senão na própria Constituição. Algumas das propostas que constam do diploma que vem da Assembleia Legislativa Açoriana são até financeiramente razoáveis. Isto até que, mais ou menos, se trata de frases que estão a ser cumpridas. Uma coisa é uma frase que é cumprida, outra coisa é pretender passar lá escrito e julgo que nessas condições, tratando-se de uma matéria que não pode ser referida, senão da própria Constituição, desde os órgãos de soberania, no seu conjunto, temo que este preceito seja inconstitucional. A pretendida que seja que é inconstitucional, meu livro, propomos que desse artigo 111 conste apenas o princípio que era da Constituição sobre a obrigatoriedade de ser um aviso ao nosso governo regional. E mais um
livro. Exatamente por essas considerações de constitucionalidade que o PCP propõe a eliminação do artigo. Podemos passar à votação? Portanto, vamos votar então a proposta de eliminação feita pelo PCP do artigo no seu conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitada a proposta com os votos. Sr. Deputado Luís Fazenda? Por favor, Sr. Deputado? Muito bem. Portanto, a proposta de eliminação foi rejeitada com os votos contra do PSD, do PS e do PSD, com os votos favoráveis do PCP e do BE. Muito bem. Vamos votar a proposta do PSD. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitada. Temos votos contra do PS, PCP e BE e votos favoráveis do PSD. E vamos votar agora o artigo 111 proposto pela Assembleia Legislativa.
O PCP e o BE estão a favor, estão também com o Partido Socialista contra essa proposta?
Sim. Portanto, vamos votar a proposta da Assembleia Legislativa da Região. Votos contra. Votos contra a proposta da Assembleia Legislativa. Votos a favor. Abstenções. Portanto, foi aprovada com os votos favoráveis do PS, as abstenções do PSD e os votos contra do PCP e do BEM. Vamos agora ao artigo 112, relativamente ao qual há uma proposta de eliminação apresentada pelo PCP, por razões que são basicamente semelhantes às do artigo anterior. Podemos passar à votação da eliminação, da proposta de eliminação. Votos que vota contra a proposta de eliminação. Quem vota a favor, foi rejeitada pelos votos contra do PS e do PSD, os votos a favor do PCP e do BE. E vamos votar agora o artigo 112 da proposta de lei. Votos contra, votos a favor, foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do PSD, os votos contra do PCP e do BE. Sobre o artigo 113, há uma proposta de alteração do PS. Está apresentada. Podemos votá-la conjuntamente, os vários números e linhas?
Não.
Não? Então, muito bem. Sr. Deputado Amaral.
Não referemos ao número dos preceitos. Aqui no número 2, a proposta do Partido Socialista diz que o Centro de Energia das Obras Canal incida especialmente no que versa sobre interesses eminentemente regionais. Ora, isto é a ressurreição de um ilustre defunto chamado com interesse específico. Eu queria que esta noção de má memória não fosse aqui reaflorada contra este processo. Também nos parece que não se pode eliminar a linha D, o número 2, porque consta da Constituição. E se há, mas é um quadro absurdo de falar do controle dos meios permanentes da circulação na região. Sim, mas onde está na Constituição? Então, enquanto não foi tirado a Constituição, também acho que deve ser tirado do Estatuto. Mas, na verdade, acho que faz sentido. O número 3 nos deixa-me assim uma certa dúvida, não se me parece feliz, mas não tenho objeção e, portanto, acho que não se deve estar ligado. Pode estar a favor. Mas, nestes dois pontos.
Portanto, o Sr. Deputado pretende isolar, segundo percebi,
o corpo
do número 2
e a linha D.
E a linha B. Bom.
Então
vamos votar a proposta do PS para os números 1 e 3. Ah, não, 1, a linha A. Vamos votar o número 1. Vamos votar a proposta do PS para o número 1. Votos contra, abstenções, portanto, a proposta do PS para o número 1 está aprovada. Teve os votos por unanimidade, não é? Agora, vamos votar a proposta do PS para o corpo do número 2. Votos contra.
Vou votar contra. Voto a favor da proposta da
legislação. Já lá vamos. Voto contra, portanto, votos contra, abstenções, portanto, foi aprovada. Teve os votos favoráveis do PS, PCP e BE e os votos contra do PSD. Vamos votar agora à linha A do número 2 na proposta do PS. Votos contra, abstenções. Proposta alinhada do PS foi aprovada por unanimidade. Agora vamos votar a proposta do PS de eliminação da linha B do número 2. Votos contra, abstenções. Foi aprovada. Teve os votos favoráveis do PS, do PCP e do BE. Votos contra do PSD. E vamos votar agora a proposta do PS para o número 3. Para o corpo do número 3. Votos contra, abstenções. Portanto, a proposta do PS para o número 3 foi aprovada por unanimidade. E agora, vamos votar a parte remanescente, são, exatamente, portanto, as alíneas, número 2, alíneas C a L, e as alíneas do número 3. Votos contra, abstenções, foram aprovadas as alíneas por unanimidade. Vamos passar agora ao artigo 115, sobre o qual existe uma proposta do PCP de eliminação de dois números, de reformulação do número 1, de substituição do número 1 e de eliminação dos números 4 e 5, que tem como objetivo a conduzir esta matéria para os termos da lei vigente sobre a audição dos órgãos dentro próprio das regiões. E, portanto, é essa a razão da apresentação desta proposta. Se ninguém mais se quer pronunciar, podemos passar à votação da proposta do PCP. Pergunto quem vota contra. Abstenções. Portanto, a proposta foi rejeitada. Temos votos contra do PS e temos votos favoráveis dos restantes partidos. Vamos votar agora, se não se importam, os números 1, 4 e 5.
Atenção, eu não quero esquecer o número 4 e 5.
Portanto, então a votação que anunciei há pouco refere-se apenas ao número 1, à proposta do PCP para o número 1. Então vamos votar agora as propostas do PCP de eliminação dos números 4 e 5. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, foram rejeitadas, tiveram os votos contra do PS e do PSD e os votos favoráveis do PCP e do BN. Vamos votar agora o número 1 da proposta de lei. Votos a favor. Votos a favor do número 1 da proposta de lei. Votos abstenções. Portanto, o número 1 foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD e os votos contra do CDS e do BE. Do CDS. Onde é que isto já vai? Já estou com a cabeça virada ao contrário. Já estou a dar a volta ao imbecil do lado de fora. Portanto, exatamente. Não é bem o caso, mas é. Não é no caso do CDS. Bom, vamos votar agora os números 2 e 3. Da proposta de lei, quem vota contra e quem se abstém, portanto, os números 2 e 3 são aprovados por unanimidade. Vamos votar os números 4 e 5, votos contra, abstenções, portanto, os números 4 e 5 são aprovados pelos votos favoráveis do PS e do PSD e os votos contra do PCP e do BE. Relativamente aos números 6 e 7, pergunto se há votos contra ou abstenções, portanto, os números 6 e 7 são aprovados por unanimidade. Segue-se o artigo 118, relativamente ao qual há uma proposta do PS para substituição da linha A do número 2. Pergunto se podemos passar à votação. Proposta do Sr. Deputado Mota Amaral.
Sr. Presidente, eu quero salientar que esta redação que é proposta distingue bastante a proposta que vem da Assembleia Legislativa. É sempre isso, está a conversa.
Temos de passar à votação, portanto, vamos votar a proposta do PS, substituição da linha A do número 2, votos contra, abstenções, foi aprovada, com os votos favoráveis do PS, PCP e BE, e votos contra do PSD. Vamos votar a parte remanescente. Presumo que o PSD pretenda isolar a votação da linha A do número 2. Presumo bem?
A linha A do número 2? Sim, não sei. Se eu contar, é a proposta de emenda. Portanto, se eu voto a favor da proposta do candidato.
Ah, claro. Não.
Está substituída.
Não.
A linha A já tem que ser votada. Está substituída.
Sim, tem razão, claro, tem razão. Portanto, exatamente. Portanto, vamos votar a parte remanescente do artigo 118. Votos contra, abstenções, portanto, a parte remanescente do artigo 118 foi aprovada por unanimidade. E vamos passar agora ao artigo 127, que é dos provedores setoriais regionais, que é uma proposta de eliminação apresentada pelo PSD.
Tem implicações...
Exatamente. Tem implicações dos artigos 7, número 1, linha O, 46, número 4, linha C e 66, número 1, linha D.
Sr. Presidente,
A razão desta proposta é clara. Diremos que a magistratura do Procurador de Justiça é uma magistratura nacional e está definida na Constituição. E, portanto, entendemos que não é possível criar ao lado do Procurador de Justiça ou as suas lugares próprias, outros provedorzinhos, que sejam eles nacionais, sejam eles regionais, sejam o que seja. Isso é único e exclusivo. Isso é um poder muito peculiar. Não pode ser replicada a sua figura. É por isso que considero que é inconstitucional que propomos a eliminação deste preceito com repercussão em vários outros que estão aqui indicados.
Deputados, se não houver mais intervenções, vamos votar a proposta do PSD de eliminação do artigo 127. Quem vota contra? Quem se abstém? Eliminação, elimina-se. Exatamente. Portanto, a proposta do PSD. Votos contra do PS, abstenções? Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos contra do PS e os votos favoráveis do PSD, do PCP e do E. E vamos votar agora o artigo 127, tal como vem na proposta de lei. Votos contra, votos a favor, portanto, a proposta foi aprovada com os votos a favor do PS e os votos contra dos demais partidos. Passamos agora ao artigo 130, em que há uma proposta do PS para substituição do número 2. Do número 2. Pergunto se podemos passar à respectiva votação. Votos a favor. Votos contra. A proposta foi aprovada com os votos a favor do PS e os votos contra dos demais partidos. E vamos votar agora o número 1. Votos. Vamos votar agora o número 1. Votos contra. Deputado Ricardo Rodrigues.
Para que fique claro também, nós, não Partido Socialista, não fecha essa questão da segunda instância. O problema que se coloca é que, na organização judiciária que estamos a tratar neste momento, estamos a tratar da primeira instância ao nível nacional, é possível que haja uma reformulação das segundas instâncias a nível nacional e deixamos para essa altura a formulação dessa questão.
Bem, agora, portanto... Vamos passar agora. O deputado não estava a baixar.
Só para esclarecer que na legislação que estamos a tratar no Parlamento, nós temos só a tratar da primeira instância. Estamos a tratar da primeira instância e da segunda instância.
Muito bem. Vamos deixar o Guimarães para um próximo processo legislativo e vamos voltar ao... Vamos reconduzir-nos à Ilha do Corvo. Vamos reconduzir-nos à Ilha do Corvo, que é o Costa do... Bom, já está votado. Vamos passar agora ao artigo 136. Ah, não votámos o número 1 ainda. Portanto, vamos voltar à Ilha do Corvo. Portanto, o número 1... do artigo 130. Votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Vamos agora ao artigo 136, relativamente ao qual existem propostas para o número 3 e para o número 3. No caso do PCP e do BE, são propostas de eliminação. E no caso do PS, é uma proposta de substituição. Podemos passar, Sr. Paulo Luís Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, alertamos em debate de generalidade para algumas questões que foram assumidas pelo partido maioritário na República e na região, mas queríamos frisar as nossas propostas que se cingem exatamente à revisão do Estatuto Político-Administrativo. E porquê? Porque entendemos que não pode haver, no afã de uma blindagem total do Estatuto Político-Administrativo, do órgão próprio da região, do órgão legislativo próprio, não pode haver uma subordinação material da Assembleia da República. E as propostas que nos vêm da Assembleia Legislativa são exatamente isso, têm esse conteúdo prático. Todavia, as propostas do Partido Socialista
não resolvem esse problema, porque o projeto de revisão pode ser retirado até à votação na Generalidade, portanto o efeito político e prático é idêntico, e depois a expressão relativa já ao artigo 137, de que as alterações no Estatuto se devem exigir às propostas que nos chegam da Assembleia Legislativa e às matérias correlacionadas, o que é que serão matérias correlacionadas? É uma expressão de uma ambiguidade total, de uma subjetividade absoluta, portanto, consideramos que não, e votaremos contra, porque pensamos que não resolvem o essencial do problema que estava colocado. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos há mais pedidos de palavra? Não. 136. Portanto, vamos votar então as propostas do PCP e do BE de eliminação do número 3. Quem vota a favor? Contra? Portanto, as propostas foram rejeitadas. Tiveram os votos contra do PS e do PSD e os votos favoráveis do PCP e do BE. E agora vamos votar a proposta do PS de substituição do número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do PSD, os votos contra do PCP e do BE. E vamos votar agora os números 1 e 2. Os números 1 e 2, votos contra, abstenções, os números 1 e 2 foram aprovados por unanimidade. Vamos votar agora o artigo 137. No artigo 137 existem propostas para o número 2. Portanto, há propostas de eliminação do número 2 apresentadas pelo PCP, pelo BE, e existem propostas de substituição também para o número 2 do PS e do PSD. Pergunto se há pedidos de palavra. Sr. Tamal Tamaral.
Sr. Presidente, o PSD entende que o número 2, tal como se encontra formulado para a Assembleia Legislativa, vai um pouco além daquilo que pode considerar constitucional. Porque acerto que esse é o entendimento que tem sido seguido, mas é tal feita como uma praxe constitucional. E aqui já não toca com deveres fundamentais dos órgãos de soberania. Portanto, a Constituição não diz isto. Tem-se deduzido que sim, e assim tem respeitado, está a ser. Daí a famosa noção da blindagem dos estatutos. Mas não sei se estamos em condições, não dizendo a Constituição, de não dizer. Esse é um ponto em dúvida. Por isso, a nossa proposta é no sentido de reproduzir o que diz a Constituição. Sim, senhor, a Constituição diz que o liberdade do processo não é muito procede à discussão e votação final. Sim, isso é constitucional. Agora, a limitação das áreas onde a Assembleia pode entrar, acho que não vai cair aqui bem. Este é o ponto apenas da nossa posição.
Ricardo Rodrigues.
Aproveito para fazer a consideração sobre os últimos dois artigos, esse e o anterior. Na verdade, aquilo que nós pretendemos, o Partido Socialista, era aqui uma solução de compromisso, nem tão longe, nem tão pouco. Ou seja, mas nesse último artigo devo dizer que a questão é verdadeiramente importante, porque o Partido Socialista admite que quem tem a iniciativa exclusiva de apresentar propostas de alteração do Estatuto é a Assembleia Legislativa. E se a Assembleia Legislativa delimitar as propostas que quer ver discutidas na Assembleia da República, não deve a Assembleia da República ir além daquelas que são as propostas da Assembleia Legislativa. E, portanto, aquilo que ficou foi as matérias correlacionadas. Ou seja, estamos a discutir determinada matéria, percebemos que pode ter implicações circundantes à volta da mesma matéria. Mas não ir falar de uma matéria completamente fora do contexto da proposta da Assembleia Legislativa. Ou seja, Aquilo que está aqui, nesse número 2, é, digamos que, um complemento da definição daquilo que são as competências que a própria Constituição determina como sendo exclusivas da Assembleia Legislativa. Ou seja, os deputados da Assembleia da República nunca têm iniciativa para discutir um estatuto da região autónoma dos Açores. Ora, se nunca têm essa iniciativa, não podem vir, aproveitando e à boleia de uma proposta que a Assembleia Legislativa apresente, vir discutir matérias que a própria Assembleia não quis que a Assembleia da República se pronunciasse. E por isso, acho que essa delimitação é boa que fique, no sentido de termos a tal autonomia dinâmica e que nunca ande para trás. Obrigado.
Muito bem.
Presidente, só uma observação. Há uma intenção dos senhores deputados que cada vez se permite nestas condições de ação, preferimos a formulação da Assembleia Legislativa.
Isso é que eu disse, nem eu, nem eu.
Muito bem, então vamos passar à votação, em primeiro lugar, das propostas do PCP e do BE de eliminação do número 2. Portanto, quem vota contra, abstenções, portanto, as propostas foram rejeitadas, tiveram os votos contra do PS e do PSD, os votos favoráveis do PCP e do BE. Vamos votar agora a proposta do PS de substituição do número 2. Quem vota a favor, quem vota contra. Portanto, a proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS e os votos contra dos demais partidos. E creio que está prejudicada, consequentemente, a proposta do PSD. Muito bem. Agora, portanto, acabamos a votação dos artigos. Vamos para o número 1. Número 1 do artigo 137, votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. Muito bem, agora, portanto, terminámos a votação dos artigos do Estatuto, sobre os quais existiam propostas de alteração apresentadas, e temos agora os artigos que não foram objeto de propostas de alteração, que eu vou ter de enunciar. São os artigos 1 a 4, 8, 11, 13, 17 a 21, 23, 24 a 25, 27 a 32... 34, 35, 39, 41, 43, 46, 48 a 65, 67, 69 a 79, 81 a 84, 86, 87, 89, 90, 91, 93 a 103, 105, 106, 108, 109, 110, 114, 116, 117, 119 a 126, 128, 129, 131 a 135 e 138. Eu pergunto se algum dos seus deputados quer votar separadamente algum destes artigos. Nem pensar, diz o Sr. Tamar Amaral, e portanto pergunto, relativamente a todos estes artigos, se há votos contra, se há abstenções, não havendo estes artigos que eu me dispenso de repetir, foram aprovados. Agora, temos ainda os artigos preambulares. Os artigos preambulares são 13. E, sendo que chamam a atenção para o facto do artigo 8º carecer de votação por maioria qualificada. Não, mas nós estamos a incluir todos, não é?
Portanto, neste... Também aqueles finais que estabelecem as normas transitórias.
Nós vamos, a melhor é passarmos isto em revista. Ora bem, nós temos o artigo 1º, à cautela vamos votá-los, não é? Vamos, portanto, são 13, não é? O artigo 1º é o de se refere à aprovação da revisão do Estatuto. Portanto, pergunto-se relativamente ao artigo 1º se há votos contra, abstenções. Portanto, não havendo. Portanto, o artigo 1º sobre a aprovação do Estatuto de Comício Administrativo está aprovado por unanimidade. O artigo 2º é o artigo que vai dar conta de todos os artigos que foram alterados, portanto, alterações ao Estatuto Político-Administrativo, portanto, pergunto se há votos contra ou abstenções. Não há, portanto, está aprovado. O artigo 3º, diz respeito aos aditamentos, votos contra, abstenções, portanto, o artigo 3º está aprovado. O artigo 4º, é o aditamento ao preâmbulo. Portanto, o artigo 3º, aditamento ao preâmbulo. 36. página 36 da proposta de lei.
Ah, bom. Sobre isto, o PSD tem uma proposta de preâmbulo.
O PSD tem uma proposta de preâmbulo. Ah, então temos que votar.
Porque apenas há um desconto da redação. Parece que esta.
Muito bem, vamos votar. Não sei, intervenção do deputado Mota Amaral sobre o preâmbulo.
Sim, sobre o preâmbulo. Este preâmbulo lembra-me as primeiras estrofes de Lusíadas. No meu tempo, nós aprendíamos as primeiras orações das primeiras estrofes de Lusíadas e chegámos à conclusão que ia. O verbo da primeira oração estava na terceira estrofe, que era uma grande complicação. Ora bem, o que é um pouco isso, é uma comparação depositada, talvez, mas a formulação deste texto tem uma série de considerandos, depois o sujeito aparece mais cá para baixo, não é? E o sujeito é o povo açoriano. E acho que, como vem muito cautelosamente, adequar o texto para que fique claro que o sujeito, o povo açoriano, entra nestes artigos todos, nestes adivinhações. É por isso que se faz uma proposta de alteração, que é apenas a redação, quando a substância está totalmente.
Mas, portanto, vamos votar a proposta do PSD, da alteração ao preâmbulo. Ao preâmbulo proposto, não é?
Já,
muito bem.
Sim, não, estamos a redação, mas depois não vai ser que não.
Portanto, vamos votar a proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitada com os votos contra do PS, PCP e B e os votos favoráveis do PSD. E vamos votar, então, o preâmbulo tal como é proposto. Vamos votar o artigo 3º, que contém o preâmbulo, não é? Proposta de preâmbulo. Portanto, em relação ao artigo 3º, votos contra. Abstenções, o artigo 6 e preâmbulo foi aprovado por unanimidade. Contendo o preâmbulo, foi aprovado por unanimidade. Agora, o artigo 4 diz respeito aos aditamentos introduzidos no Estatuto. Votos contra, abstenções, não há, portanto, isto é um artigo técnico, não é? Descritivo. E agora saltamos para a página 79, onde está o artigo 5º, que diz respeito à alteração de designação de entidades, mediante o qual a Assembleia Legislativa Regional passa a ser a Assembleia Legislativa da Região, ou da Assembleia Legislativa, e o Ministro da República passa a ser representante da República. Portanto, não há votos contra, não há abstenções, portanto está aprovado. O artigo 6º é sobre alterações sistemáticas. Pergunto se há votos contra ou abstenções, não havendo, está aprovado por unanimidade. E temos agora as disposições finais e transitórias. Pergunto se, portanto, são os artigos 7 a 13.
Sr. Presidente, por falar só uma questão, por normas, só para os serviços, é que editamos um capítulo 4, que é do representante da República. Portanto, deve acrescer aqui essa e de enumerar os capítulos.
Portanto, eu pergunto se podemos votar conjuntamente dos artigos 7 a 13 sobre as disposições finais e transitórias. Quem vota contra, quem se abstém, e assim sendo concluímos. Portanto, concluímos os nossos trabalhos de votação da especialidade. O deputado Mota Amaral tem a palavra.
Esta palavra, Sr. Presidente, para me congratular pelo trabalho aqui feito, que foi um trabalho muito valioso, e dar a óbvia aprovação do PSD, sinal global ao diploma que aqui votamos hoje na especialidade. Congratulo-me também com a participação dos deputados da Assembleia Legislativa. Saúdes e cumprimentos, e acho que esse passo correu com muita elevação e faço votos para que o Estatuto, esse agora tão fortemente reformulado, seja uma garantia de muito progresso para a autonomia e para a região autónoma dos Açores, escrito para o povo açoriano, que agora afinal acabou por entrar aqui no facto do qual especialmente na prefeitura.
Muito obrigado. Portanto, o processo ativo não se conclui, como sabem, portanto, foi feita agora a votação na especialidade. Será enviado este texto aprovado para parecer, não é? À Assembleia Legislativa. À Assembleia Legislativa? Exatamente, à Assembleia Legislativa. E depois, obviamente, será sujeito à votação final global por parte do plenário da Assembleia da República. Deputado Ricardo Rodrigues.
Eu também queria, obrigado, Sr. Presidente, em primeiro lugar também exaltar o trabalho, em primeiro lugar, da Assembleia Legislativa na formulação da proposta que foi presente à Assembleia da República. Tratou-se, como todos sabemos, de um texto muito consensualizado na região e que agora e aqui, nesta primeira comissão, também, sem o rigor matemático, mas dizendo que aquilo que é salutar e positivo de referir é que as soluções que foram aprovadas nesta comissão têm, numa regra geral, o consenso dos grupos parlamentares. É natural e salutar que em democracia um ou outro artigo possa merecer objeção de um ou outro grupo parlamentar, mas a verdade é que não me recordei na prática de um artigo aprovado ser exclusivamente por um partido. Isso é manifesto que há aqui um consenso generalizado e que é um bom princípio para prever também uma boa votação no final global e, portanto, sempre que a Assembleia da República aprova uma lei desta importância, de valor estrutural para a autonomia regional, em conformidade com os princípios que a própria Assembleia Legislativa nos traz aqui à Assembleia da República, é sinónimo de regozijo por parte do Partido Socialista e queria finalmente saudar também essa colaboração estreita que desta vez foi possível estabelecer com a Assembleia Legislativa, estando aqui a representação da Assembleia Legislativa Regional sempre presente nos momentos decisivos que esta Comissão teve a oportunidade de abordar o documento que eles próprios nos enviaram. Assim sendo, com a colaboração do Partido Socialista, damos também por encerrada esta discussão na especialidade nesta Comissão.
Deputado Francisco Coelho.
Sr. Presidente, senhores deputados, também uma palavra, agora na posição mais institucional de Presidente da Comissão Social de Acompanhamento do processo de revisão do Estatuto dos Açores, para, naturalmente, agradecer. E agradecer porque a Assembleia da República, ao convidar-nos para estar cá presentes e participar nesta discussão, foi para além do seu dever legal e regimental, o qual passa por darmos parecer sobre as alterações que forem aprovadas pela Assembleia da República. Tomamos isso, obviamente, como uma questão e uma indicação clara de confiança das instituições autonómicas, da nossa Assembleia Legislativa, e esse reconhecimento e essa confiança orgulham-nos e tentaremos sempre ser dignos dela e também esperamos que este processo muito participado e que se encontra já numa fase, numa reta final, chegue rapidamente ao seu termo e a um termo feliz, como creio tudo o indica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cláudio Menezes.
Dizia que aproveitava para saudar o trabalho que foi desenvolvido, quer a nível da Assembleia Legislativa, quer a nível da Assembleia da República, e saudar todo o processo, de uma forma elevada e digna como todo o processo foi desenvolvido, e mais este passo. Hoje foi dado mais um passo importante para que toda esta proposta, iniciativa, se conclua com a aprovação final em termos da Assembleia da República, e foi um passo importante porque, em termos de especialidade, abordaram-se algumas questões que poderiam merecer alguma contestação e, se calhar, alguma previsível contestação, e a Assembleia da República assumiu aqui uma posição também em defesa da autonomia. Registro apenas que as pequenas alterações que foram aprovadas têm a ver fundamentalmente com questões de ajustamento constitucional, que parece que também são preventivos, e também revelam um sentido de responsabilidade e de conjugação de esforços, quer a nível da região, quer a nível da República, acabou por ser consensual. À parte, uma outra questão, foi de ajustamento político. E essas questões também decorrem do próprio processo democrático. Aqui há algumas questões que mereceram que não precisam dessa consensualização e que são políticas, mas parece-me que essas questões de falta de consenso político são questões meramente residuais, à parte de uma outra questão, como a questão do povo açoriano e da prevalência do direito regional, que podem refletir alguma perspectiva relativamente à autonomia. Mas tudo isto decorre, como dizia, do próprio processo democrático. Só espera que todo este processo conclua com a mesma dignidade, seriedade e elevação com que se iniciou e se desenvolveu até agora.
Muito obrigado. Sr. Talvez Fazenda.
Sr. Presidente, apenas para partilhar a satisfação por este impulso no regime autonómico que está vivo nos Açores e endossar as saudações e essa satisfação também à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E creio que, quando assim é, as instituições que a Constituição prevê, acho que estão de parabéns e que podemos ter um bom debate acerca do desenvolvimento da autonomia. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Boeiro. Bolieiro, exatamente. Bolieiro. José Manuel Bolieiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um nome meio vulgar. Eu quero usar da palavra para manifestar o gosto pessoal que tive em participar nestes trabalhos da revisão, a terceira revisão do Estatuto Político-Administrativo, e saudar os colegas deputados da Assembleia da República pelo empenho que também manifestaram em colaborar com a visão autonómica que esta terceira revisão do Estatuto representa, com a perspectiva reformadora com que se apresenta. Gostaria também de dar nota de que, congratulando-me com a visão final global com que a Assembleia da República encara este aprofundamento da autonomia, dizer que não abdico, no entanto, desta natural e saudável dialética entre as conquistas que, a partir da autonomia dos Açores, nós queremos fazer conquistar junto da compreensão da soberania, junto da República, para um reforço do modelo de autogoverno da região autónoma dos Açores, obviamente sem pôr em causa a unidade do Estado, sem pôr em causa a competência reservada e não delegável dos órgãos de soberania. Mas a reivindicação e esta perspectiva autonómica que defende é aquela que se consagrava melhor no texto constitucional, quando reconhecendo o princípio do adquirido autonómico, é considerada como progressiva. Porque a progressividade da autonomia não significa o desmantelamento do Estado nem da sua unidade, mas sim a valorização das soluções de autogoverno que potenciam cumprir o desenvolvimento de Portugal nas ilhas atlânticas através do modelo de autogoverno. Eram estas as notas que eu gostaria de deixar à Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu gostaria também, se me permitem, enquanto deputado do PCP que se encarregou deste processo, de congratular nessa qualidade pelo resultado final a que se chegou. E queria também, já agora, dar-vos conta de que me coube em sorte estar a presidir a Comissão no momento em que se fez esta discussão de atualidade, o que foi também para mim um motivo de grande satisfação. E agradeço, em nome da Comissão, a presença e a participação dos senhores deputados da Assembleia Legislativa, que são membros da Comissão Eventual, criada precisamente para acompanhar este processo legislativo, e agradecer também aos senhores deputados que mais ativamente se empenharam neste processo, que creio que ainda não terminou, mas que até agora tem estado a decorrer da melhor forma. Terminará, obviamente, com a votação final global, com os acertos de votação final, depois já não alterarão nada de substancial, e depois com a respectiva promulgação e entrada em vigor. E, portanto, quanto a esta matéria, ela está concluída. Nós temos ainda vários pontos na nossa ordem de trabalhos. Talvez nos possamos despedir dos nossos colegas dos Açores.